Boa noite a todos. Queria aqui justificar a não presença do Carlinhos Verdemar aqui hoje. Ele passou agora à tarde por uma cirurgia e não pôde estar comparecendo hoje na reunião ordinária, justificando a ausência dele aqui. Sobre a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 15ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022. Da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalvas da data da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, passemos à leitura dos ofícios do expediente do Executivo de terceiros e das indicações apresentadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Assalto, que por gentileza faça a leitura.
Expediente do Executivo. Ofício subscrito pelo secretário Executivo, Antônio Carlos Esteve Pereira, ao presidente dessa Casa Legislativa, em resposta às seguintes proposições. Ofício número 242, em resposta ao requerimento 31/2022, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando os anexos aos esclarecimentos enviados pelo senhor Dionísio José da Silva, secretário municipal do Meio Ambiente, por meio da CI 16-1-2022, no qual esclarece que, com o decreto e recente, encontra-se em andamento a situação dos carroceiros, segue em decreto e anexo. Ofício 245, em resposta ao requerimento 22-2022, de autoria da vereadora Tereza Suelena de Paula, encaminhando os anexos aos esclarecimentos enviado pela senhora Deive Cabral de Assis, secretária municipal de saúde, por meio do documento anexo ofício de número 71, no qual esclareceu que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu recursos no montante de R$ 22.078.183,93 em 2021 e R$ 2.790.757,84 em 2022 até o momento, oriundo do governo federal para custeio de ações referente à Covid-19. Ofício do número 246, em resposta ao requerimento número 27 e 28 2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Encaminhamos anexos ao esclarecimento enviado pelo senhor Roberto Dias de Alencar, secretário municipal de suprimento de contratos, por meio do documento anexo Comunicação Interna 051, informando que nos documentos referente às pessoas jurídicas mencionadas nos requerimentos, não foram identificados presença de sócios comuns e que não existe na lei de licitações nenhum impedimento a que empresas que possuem sócios com relação de parentesco participem de certames licitatórios, entre outras informações. Ofício de número 249, em resposta à indicação 193/2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando a resposta enviada pelo coordenador e agente fiscal de postura, senhor Ricardo Marcon, por meio da CI 029/2022, na qual informa que o agente fiscal, senhor Eustáquio Vieira Garcia, só no ano 2022 já efetuou 555 notificações e 66 multas. Dentre estas, vistoria já fechou 5 bairros neste município, sendo eles Jardim Olímpia, Residencial Oliveira, Jardim Aeroporto, Jardim das Palmeiras e Santos Reis. Além disso, informou que todo ano há fiscalização de posturas, além dos atendimentos protocolizados, correspondências, indicações e outros, realizam um rodízio nos bairros em toda a extensão neste município. Ofício de número 251, em resposta à indicação 235/2022, de autoria do vereador Vanilson Pereira de Andrade, encaminham a resposta enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, senhora Deive Cabral de Assis, por meio da CI 501, Secretaria Municipal de Saúde, na qual solicita a possibilidade de promover um mutirão de atendimento oftalmológico para cirurgia de periferia. Informamos que, com o retorno dos agendamentos e realizações de procedimentos, Devido à redução dos casos de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando sem medir esforços para que sejam realizadas todas as demandas. Expediente terceiro. Ofício 2022 sem número, subscrito pelos presidentes da Associação dos Feirantes das Feiras Livres de Alfenas, Guilherme Fernandes Gomes, e do Sindicato da Agricultura Familiar de Alfenas e Região Donizete Borges Carvalho, noticiando sobre a falta de estrutura na organização da Feira Livre de Domingo. Ofício 101-2022, subscrito pela Ofetura Alfena Transporte e Turismo Limitada, justificando a impossibilidade de participação do senhor Cornélio Vilela Pereira nessa reunião ordinária e solicitando reagendar nova reunião, na qual poderá comparecer o sócio João Rene Teixeira para prestar os esclarecimentos sobre a prestação do serviço de transporte público pela concessionária. Ofício sem número 2022, subscrito pela equipe local da Emater, encaminhando o relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, no qual são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater e os resultados alcançados no ano 2021. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Brazo Fernandes da Silva, Brazo da Máquina. Assunto. Indicação 368. Assunto. Fazer uma faixa elevada para a travessia de pedestre em frente ao portão do Campo do América, na rua América do Tóquio, número 1229. Indicação 375. Estudar junto ao setor competente a possibilidade de verificar a construção de um parquinho infantil na pré-escola Grau, Grupo de Assistência e Alfabetização Ararinha Azul, localizado na rua Maranhão, número 35, bairro Santa Luzia. Indicação 382, interceder ao setor competente a fim de verificar a possibilidade da instalação de dois abrigos cabine de ponto de ônibus na BR-369, sendo um no sentido Gaspar Lopes, próximo à placa quilômetro 40, na entrada da chácara Córrego dos Olhos. E a segundo abrigo seria o outro lado da BR-369, em frente à placa quilômetro 40, porém sentido Gaspar Lopes, Alfenas. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro Dominguinhos. Assunto, quem interceda ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer uma troca de lâmpada na rua Jaime Abraão de Oliveira, em frente aos números 2561, no bairro Jardim Alvorada. Indicação 381, interceder ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer operação tapa-buraco nos bairros Jardim Boa Esperança e Jardim Alvorada. Indicação 385, verificar a possibilidade de efetuar a poda dos matos e limpeza dos bairros Jardim Alvorada 2, Recreio Vale do Sol e Jardim São Paulo. Indicação de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade Ratinho. Indicação 362. Interceder ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer a implantação de um parquinho na creche São João da Escócia, no bairro Vila Betana. Indicação 363. Fazer a implantação de um parquinho de brinquedo para crianças e, se possível, para crianças com deficiência física, no local situado Rua dos Coqueiros Residencial Alda Caetani. Indicação de autoria do vereador José Carlos Moraes Carlinho Verdemar. Indicação 369. Verificar a possibilidade de colocar um poste de iluminação pública na rua Franco Peixoto, próximo ao número 1100, no bairro de São Carlos. Indicação 372. Verificar a possibilidade de instalar um poste de energia elétrica e iluminação pública na rua Framboyan, nas proximidades do número 695, no Jardim Primavera. Indicação 373. Assunto, interceder ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de implantar mais vagas para motocicletas na Praça Dr. Emílio da Silveira, ao redor do Ford da antiga rodoviária. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, Cátia Goiatá. Indicação 376. Intervir junto à secretaria responsável para que possa providenciar a pintura das faixas de pedestre na lateral da Prefeitura e da Câmara Municipal. Indicação 383, interceder ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer limpeza na rua Gabriel Monteiro da Silva em toda a sua extensão. Indicação 384, providenciar junto à secretaria responsável a poda do mato e encaminhamento de um varredor para realizar a limpeza de toda a extensão da Avenida Afonso Pena. Indicação de autoria do vereador Luciano Guilherme Felipe Li, Luciano Solar. Indicação 386. Verificar junto ao setor competente a possibilidade de colocar uma lixeira na rua Marinha Prado, do bairro Pôr do Sol, no passeio do Clube SESI, divisa com a Igreja São Pedro, onde os moradores estão colocando o lixo conforme foto anexo. Indicação 387, verificar a possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica na estrada municipal do Pântano, no Distrito Industrial. Indicação de autoria do vereador Márcio Fernando da Costa, Márcio Dunga. Indicação 377, interceder ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de realizar as seguintes melhorias no bairro Santos Reis. Fazer limpeza geral no bairro, poda de mata e varrição, manutenção do parquinho, manutenção e iluminação, designar um dentista para o PSF do bairro para o atendimento infantil, fazer a reforma e uma cobertura nas quadras de esporte, realizar a pavimentação asfáltica na rua Francisco de Paula Lima. Indicação 378. Assunto, intervir junto à secretaria responsável para que seja realizada a troca de lâmpadas dos postes dos seguintes endereços. Rua Francisco Amaral Leite, 22, Rua Maria Landes Silva, 41, bairro residencial Novo Horizonte, bem como tomar as providências quanto à iluminação do campo de futebol e parquinho do bairro. Indicação de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação 364, construir um chafariz, fazer plantação de árvores frutíferas e nativas e gramagem às margens da nascente da mina d'água na área verde no bairro Pôr do Sol 2. Indicação 365-22, verificar a possibilidade de instalar uma pequena cobertura e colocar alguns bancos ao lado da ouvidoria, entre a porta da ouvidoria e a porta do abrigo circular na antiga rodoviária. Indicação 366, verificar a possibilidade de colocar na programação o recapeamento e a instalação de redutor de velocidade e sinalizações em três vias públicas, sendo elas Rua 13 de Maio, no centro de nossa cidade, nos trechos compreendidos entre General Carneiro com o Muro Saliba. 2. Rua Galbo Vestim Dias, no bairro Morada do Sol. 3. Rua Francisco Navarro, no bairro Morada do Sol. Indicação de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro. Indicação 370. Assunto, verificar a possibilidade de tampar os buracos da rua Ribeirão Preto, próximo ao número 165, Jardim Alto da Boa Vista, próximo ao Semeia Alegria. Indicação 371, verificar a possibilidade de fazer iluminação na rua Ilhéus, próximo ao número 220, e por toda a rua no bairro residencial Itaparica. Indicação de autoria da vereadora Tereza Helena de Paula. Indicação 379, providenciar junto ao setor responsável a construção de faixa elevada para a travessia de pedestre em frente à Gráfica Atenas, na Avenida Lincoln Vestida Silveira, de número 560. Indicação 380, providenciar junto ao setor responsável a troca de lâmpadas queimadas e substituição das iluminárias convencionais por lâmpadas de LED nas vias públicas do Distrito Barranco Alto. Indicação 388, providenciar junto ao setor responsável a poda e o alinhamento das árvores que compõem a arborização das vias públicas, em especial nos trechos situados na Avenida São José, entre os números 124 a 497 e 604 a 948, bem como na rua João Luiz Alves, em frente aos números 272, 416, 641 e 645. São essas, presidente.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador, concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras.
Boa noite.
Secretário aqui presente, assessores, né? Cumprimentar também aqui meus amigos lá do bairro Santa Cruz, o Carlos, o Benedito, o Antônio, o Ivan, né? Tá pedindo asfalto lá na região deles, tem muito pó, tá prejudicando eles lá. Aí quarta-feira eu com o Antônio Ricardo vai lá para ver o que a gente pode fazer para vocês, tá bom? E quem nos acompanha pelas redes sociais. Solicita a possibilidade de fazer uma faixa elevada. Uma faixa elevada para a travessia de pedestre em frente ao portão do Campo do América, na rua Américo Totti. Uma necessidade muito grande, viu, gente? Porque lá, muita criança, carro em alta velocidade, então essa faixa seria de bom tamanho para aquela região. O povo pede, a gente cobra. Solicito também a possibilidade de fazer um parquinho infantil na escola, lá, na pré-escola Ararinha Azul, lá na Rua Maranhão, número 35, no bairro Santa Luzia. O senhor que é o chefe do executivo, Wagner, se dá uma força para nós pôr lá para as crianças também precisam muito disso aí, se o senhor puder dar uma força para nós, tá bom? Também vamos fazer um abrigo ali, indo para o Gaspar Lopes, uma cabine de ponto de ônibus, na BR-369, para a frente do motel, e próximo à placa do quilômetro 40, na entrada da chácara Cogo dos Olhos. Seria um sentido ao Gaspar Lopes e a outra ao sentido à pista de Alfenas. Isabela, passa para mim, por favor. Olha lá, gente, as crianças cedo pegam o ônibus, ficam no tempo, tomando sol, né, chuva, a parte da tarde é sol, e quando estiver chovendo. Então, ali precisa de um ponto de ônibus, urgente. Aí, se não dá conta de pôr lá o ponto de ônibus, eu vou até o DENIT para ver se a gente consegue a licença para a gente pôr um ponto de ônibus ali, né, presidente?
Ô, Braz, só para te dar uma posição com relação, se você me permitir... o empresário que está colocando os pontos de ônibus aqui em Alfenas, Gui, lá é só, ele passou uma mensagem já uns 15 dias atrás, está só esperando o pessoal e demarcar lá para colocar o ponto de ônibus, viu? Ali não precisa de DENIT, até porque ele está dentro do perímetro urbano.
Então tá, porque o pessoal me procurou, então quando procura a gente tem que correr atrás, não é mesmo?
É o Douglas lá da empresa.
E também, quanto ao ofício da CIAFAR e AFRA, sobre a feira livre de domingo, nós, da Comissão da Agricultura Familiar, estamos à disposição para ajudar e encaminhar a reunião aqui, né, Tani Rose e o Dunga. Yolanda, o pessoal lá onde você fez o quebra-mola, lá na Duque de Caxias, o povo está agradecendo os redutores de velocidade que foram instalados na rua Duque de Caxias, o sargento aposentado do Corpo de Bombeiro, o promotor... O proprietário da Casa do Ar, o proprietário da Floricultura, na esquina da Duque de Caxias, com a rua Ageu Gomes da Silva. E outros proprietários dessa casa de festa, próximo também, ao redutor, e os moradores do bairro Jardim Aeroporto. Foi muito bom ter feito esse redutor lá. Só que tem que pintar e marcar lá uns 20 metros para ir e para voltar, sinalização, que está faltando. Mas está de parabéns, viu, Orlando? E já que já estou correndo atrás desse quebra-mola também, vou pedir para você uma lá na Avenida Batista de Andrade, número 69, e na rua José Munhoz Gargo, 699, no bairro Jardim Boa Esperança. O pessoal está pedindo muito lá também. Lá está um perigo. Fluxo de carro muito grande. Tá bom? É só isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Cara, colega vereador, vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, hoje não tem muita coisa para falar, não, porque semana passada comi até o cano da boca, tanto falar certas coisas aqui que depois nós vamos ser resolvidos saindo. Hoje eu já falei com o procurador dessa casa, nós vamos fazer uma filmagem onde eu tenho que ir, naquele local que eu falei semana passada, e para nós decidir o que está acontecendo. Viu? É isso aí, eu gostaria de deixar claro aqui, que Vossa Excelência também interessa saber. E falar em parquinho, senhor presidente, lá na Vila Promessa foi colocado um parquinho na época da contrapartida daquele rapaz lá do pátio e quebrou o parquinho, foi pessoas acima de 14 anos, fui balançar ali, já não é criança, já é pessoa, já para mim já é umas pessoas já idade avançada para ficar brincando dentro de uma cadeira de um parquinho. Não aguentou, quebrou, esse parquinho tiraram para reformar, até hoje não voltou. Então, eu estou cobrando esse parquinho, eu estou vendo alguns vereadores fazendo a indicação de parquinho aqui, então eu gostaria de relembrar as pessoas competentes, ou os que estão encarregados desses parquinhos, que coloquem esse parquinho na Vila Promessa novamente, que o pessoal sempre cobra a gente demais ali. E também, senhor presidente, eu gostaria até de falar... que lá na rua João Paulino, com a Joaquim Manso Vieira, eu não pedi aquela lombada, redutor de velocidade. Lá nós pedimos, até a Vossa Excelência também pediu um semáforo. que depois de ter feito aquela lombada ali, ainda teve outro acidente lá. Então aquela lombada ali não está no lugar muito errado, vai ter que tirar aquilo lá fora. Vai ter que tirar e colocar o semáforo que nós pedimos. Então já pedimos faz mais de
um ano.
Então gostaria de deixar claro aqui que muitas pessoas me cobraram, falaram, você colocou aquilo lá para nós, não está adiantando lá. Eu não coloquei nada, não pedi para colocar a lombada lá. E já falei até para o meu assessor, não me faça pedido de lombada aqui nessa casa mais. Meu nome não. Entendeu? Essa é a realidade. É isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, a imprensa, público presente, o secretariado presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria só deixar um detalhe aqui, porque a gente acabou publicando nas redes sociais. Hoje o senhor Cornélio, que é o gerente administrativo da empresa Ofetur, não pôde comparecer, mas felizmente a gente convidou o sócio proprietário da empresa, o senhor Reninho, teve de manhã aqui hoje, foi uma reunião de bastante proveito. Acredito que agradecer a presença do prefeito Fábio também, que esteve aqui, e acredito que por esses dias a gente vai resolver esse problema que tanta população nos cobra. A falta de ônibus nos bairros, a falta de horário e muito mais. E acredito que essa semana, no mais tardar, semana que vem, vai ser resolvido e a gente possa levar isso à população e ajudar a população que tanto necessita desse transporte público. Uma outra indicação que eu fiz, acho que o Márcio Dunga fez também, outros vereadores fizeram, essas placas de indicação de nomes de ruas. Queria até falar com o Luciano Solar, você que está sempre fiscalizando, eu acho que essas placas de indicação vão ser a contrapartida de alguma empresa que foi votada nessa casa aqui, e essa contrapartida são essas placas indicativas. Acho que a gente pode cobrar mais, Luciano, se precisar, eu também estarei junto aqui. Estou falando no seu nome, porque você, que é da comissão fiscalizadora, é de cobrar esse pessoal, porque já faz mais de ano que eles ficaram de fazer esse serviço, e é um serviço que não é tão caro. Então eu cito aqui alguns bairros que estão me cobrando muito, vários motoboys me cobrando, pessoal do Uber, os taxistas. Você vai, por exemplo, no Vale Verde, não tem uma placa. Novo Horizonte, poucas placas. No Oliveira, que é um bairro bem maior, não tem placa nenhuma. Então, o pessoal fica ali perdido. Pergunta para um, pergunta para outro. Os próprios moradores não sabem aonde fica a rua. Então, eu acho que é um projeto fácil de ser resolvido. A gente espera que mais rápido, se precisar da minha presença, a gente vai junto. Ou qualquer outro vereador também, a gente pode trazer...
Rapidinho.
Pode passar.
Só um comentário. A empresa, ela justificou que a prefeitura ainda não demandou ela quais ruas deveriam receber as placas. A empresa justificou que ela não tem como saber quais ruas, né, precisam ou não de placa. Então, a gente teria que identificar certinho qual setor da prefeitura é responsável, não sei se seria o setor de trânsito, né, ou de desenvolvimento.
Acho que é o geoprocessamento.
É, o geoprocessamento. Sim. Então, eles precisam demandar quais são as ruas. Então, a gente pode, inclusive, fazer uma solicitação para o Poder Executivo sobre isso. A gente, na época, até notificou a prefeitura, mas não sei se isso andou. Vou, inclusive, verificar durante a semana.
Não, vamos fazer sim, e a gente assina todos os vereadores, que pega até mais força, para que esse projeto possa ser executado. A cobrança é grande, e eles estão com a razão. A gente, eu que nasci em Alfenas aqui, sou criado em Alfenas, tem lugar que eu vou lá, às vezes a gente até fica sem saber aonde que fica a rua certa. Então, imagina os motoboys, esse pessoal que trabalha à noite... É muito difícil para eles localizar as ruas e as casas. Hoje à tarde eu tive um pai de um aluno, me ligou, e eu não sei se é represária do governador Zema, eles querem pegar aí a escola polivalente de volta. Então isso pode causar um transtorno muito grande para os nossos alunos e para os professores e os pais dos alunos. Eu queria até fazer um pedido aqui a todos os vereadores que tiveram um deputado em Belo Horizonte, até mesmo um deputado federal de Minas Gerais aqui, para a gente reverter esse assunto. Porque o polivalente do município, foi municipalizado, mas não passou a escritura e o documento, foi só de boca. E agora o governador Zema deu na louca dele de querer desocupar a escola polivalente. A escola polivalente é quase 800 alunos, imagina o transtorno que vai dar para esse pessoal. E o polivalente vai para a escola de Ismoralete, e o pessoal dos alunos de Ismoralete vai para o polivalente. Assim me passaram hoje. Talvez você, Luciana, Dani Rose, a Kátia, possa até estar mais informado, mas que é uma questão que a gente tem que olhar com bastante carinho.
É, inclusive, até aproveitando esse momento, um dos motivos que nos preocupava na municipalização era exatamente essa tratativa. E aí, infelizmente, algumas pessoas, de forma oportunista, disseram que a gente queria prejudicar os professores. Mas é que quando a gente está sentado aqui, por mais que a gente tenha uma classe, que nós sejamos mais próximos, nós não estamos representando apenas a nossa classe, nós estamos representando o interesse de toda a cidade. E uma das preocupações era exatamente essa, que o Estado viesse a querer pegar de volta esse prédio. Inclusive, até o prédio do Coronel José Bento também poderia passar por esse processo. É, a gente vai analisar o que de fato está acontecendo, mas a gente vai tentar resistir e pegar esse prédio para a gente, né? Eu acho que o primeiro passo para isso, inclusive, também é derrotar o Zema.
É, na realidade, esse prédio até já era da prefeitura, mas ficou tudo de boca, né? Não passaram a documentação, certo? Quer falar, Domingues?
O problema desse prédio, teve aqui o deputado Carlos Pimenta, nós tivemos lá na escola Dirce Moraleite, e já tem um outro deputado também, já estava mexendo a tempo para voltar o Dirce, seu Dirce Moraleite, lá onde é o polivalente, que lá é a escola é do Estado. E o prédio onde está o Dirce, está emprestado, é do município. Então, eu vou fazer essa reversão. O Dirce Moraleite ficou em Belo Horizonte, eu estive com o deputado, conversamos, teve aqui em Alfenas, voltar a escola, que é o prédio do Estado. Então, o Dirce Moraleite vai voltar para onde é o polivalente, que lá é o prédio do Estado.
É, pode falar, Tânia Rose?
Por favor. Você está dentro do teu tempo. A palavra é sua, falta 43 segundos.
Queria também agradecer aqui a presença do meu amigo Tia de Guerra, o Alexandre Palmeirense. Você tem toda a razão, Alexandre. Você fez a publicação lá sobre a Copasa. Realmente a Copasa está difícil. Está muito difícil. Esperamos que a gente possa aí dar uma resposta para você e para toda a população. Porque você trocou o registro lá, você fez a publicação, acho que marcou todos os vereadores. E aí o Márcio Dunga também vai pôr. E parece que você fechou todas as torneiras e o relógio continuou rodando. Então isso para mim aí já é um roubo. Entendeu? Então a gente está aqui para ajudar você e toda a população. Que esses relógios novos que eles estão trocando aí, o pessoal pagava 100, 150 reais, foi para 600, 700. Então não tem como, é um absurdo. O que a Copasa vem fazendo com a população de Alfenas, infelizmente a gente tem que falar a realidade, é um absurdo. Não só a Copasa, mas como a CEMIG também. Senhor presidente, muito obrigado. Uma ótima semana a todos.
Obrigado. Com a palavra, vereadora Kátia Goiatá, com a ausência do Carlinho, adiantou um pouquinho a tua fala, vereadora.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Caros vereadores, vereadoras, todos aqueles que estão em casa e no trabalho, nos acompanhando pelas redes sociais, e vocês que aqui se encontram na casa do povo. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar também a organização do último evento, né, grandioso aqui da nossa cidade, que embora neste eu não estivesse presente, mas o velório do Carneiro, assim como o último evento de sucesso que teve na nossa cidade, que movimentou a economia, né, a economia local, trazendo dinheiro para a nossa população. O velório do Carneiro, mais uma vez, foi um sucesso após aí 2 anos de suspensão devido à pandemia, né? Gerou muitos empregos diretos e indiretos. Os comerciantes e comerciários da nossa cidade estão felizes. E a gente também fica bastante satisfeito com essa movimentação econômica que ajuda muitas famílias. Eu estive, senhor presidente, em Belo Horizonte, acompanhando o andamento da reunião do Copan, e eu estou dizendo em relação, gente, ao que está acontecendo a nível estadual sobre a exploração por uma mineradora da Serra do Curral. A Serra do Curral, como vocês bem sabem, é um patrimônio, né, não só dos belo-horizontinos, mas de todos os mineiros. E nós temos à frente de uma tentativa de um impedimento dessa exploração da mineradora, a vereadora de Belo Horizonte e pré-candidata também a deputada federal, Duda Salabert. A Duda tem conseguido muitas coisas, e uma das coisas, eu estive com ela em Brasília ontem, e a Duda vai acionar a justiça a fim de anular a reunião que durou 19 horas, de maneira, segundo juristas, né, de maneira ilegal e também de maneira imoral. E isso, o que, que isso tem a ver com a Alfenas? Tem tudo a ver com a Alfenas, tem muita coisa com a Alfenas. Nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando de uma questão que é estadual, e como a Alfenas tem diversos pré-candidatos, não é, a deputado federais e estaduais, é claro que isso tem a ver também com o nosso município. Gostaria de dizer também que eu tive a honra e o prazer de estar ontem na sede nacional do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, do qual eu faço parte, inclusive estou o presidente do partido na nossa Alfenas. Foi um dia extremamente produtivo, emocionante. Nós comemoramos o centenário do aniversário do Leonel Brizola. O Brizola é a figura mais importante que o PDT tem. O PDT é um partido considerado grande, é um partido importante na construção da história brasileira, da democracia, principalmente. Muitos não gostam, e não gostam porque não entendem, né? O PDT do Leonel Brizola não diz respeito a um comunismo. Comunismo não é usual em nenhuma parte do mundo mais, né? Então, não tem nada a ver com o comunismo. E lá encontramos várias pessoas muito importantes, e a minha admiração pelo Leonel Brizola começou pela minha... pelo afeto e pela importância que eu também acredito que a educação tem na vida das pessoas, né? Eu já vi a vida de muitas pessoas sem a menor condição mudarem por causa dos estudos, por causa da possibilidade e da condição de frequentar uma boa escola. Então, é por isso que eu estou no PDT, é por isso que eu assino embaixo de muitas das coisas do qual o Leonel Brizola diz. E, inclusive, para quem não sabe, uma curiosidade política, o PDT é o partido que mais tem voto de legenda. O que é um voto de legenda, né? É um voto que a pessoa, o cidadão, o eleitor, ele, para ele não faz diferença quem é que está na disputa, se é o Zé ou se é a Joana. Mas ele vai lá e vota no número do partido, né? Então, nas últimas eleições, em 2018, o PDT teve mais de 90 mil votos de legenda. Então, isso é bastante interessante e é muito importante para todos nós. Sobre a questão muito comentada em relação nas redes sociais, sobre um lixo com alguns documentos de umas pessoas, né, com número de CPF, RG, na caixa, ao redor ali da Caixa Econômica do Pinheirinho, eu posso dizer para vocês o seguinte: como eu já fui bancária, eu tenho certeza que isso não é um procedimento normal de um banco, de uma agência bancária, né? Fazer com que documentos, xerox, né, ainda que xerox, de seus clientes ou quem quer que tenha usado os seus serviços bancários, que isso seja exposto em sacolinhas de lixo, Né? Então, isso não é um procedimento normal, comum das agências bancárias. A agência bancária tem responsabilidade, né? E a nossa Caixa Econômica aqui, o FENAS, não é diferente. Então, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e nós vamos procurar saber, né, da gerência sobre isso. E, para encerrar, eu gostaria de dizer, presidente, que algumas novidades aqui na casa estão acontecendo, e uma, inclusive, com muito gosto, né, que é, por exemplo, a questão das emendas impositivas, como eu disse aqui na semana passada, que eu acho muito legal. E, desde o primeiro mandato, por ofício, eu tentava fazer com que as emendas impositivas tenham chegado nessa casa. Ótimo. Primeira mudança bacana. E essa segunda mudança, hoje, de fazer com que os vereadores agora falam por ordem alfabética. Na minha humilde opinião, tal mudança, já que vai mudar, poderia ser uma mudança melhor, com mais sugestões. Por exemplo, poderia ser por sorteio, né? Poderia ser por ordem de chegada.
Se eu marcar o sorteio, você vem, vereadora?
Claro.
Então pode vir, então, né? Vamos fazer.
Claro.
Mas é você.
Não, é só uma opinião.
Viu? Mas está convidada, se quiser fazer.
É só uma opinião. Por quê? Porque, vejam bem, pela ordem alfabética, um exemplo, a base do governo continua sendo beneficiada. Então, já que vai mudar, podia mudar diferente. Mas eu sei que, como eu não tive tempo... Eu fui pega de surpresa, assim como acredito que a maioria dos vereadores. Então, é claro que há um...
Nós, vereadora, né, se o senhor Cátia, permitir... Eu vou até te dar um tempinho, mas eu queria te responder essa questão que você levantou com relação à base do governo. O Brasil é do partido do PT? Republicano. Dominguinho, o senhor é do partido do PT? Evanilson Pereira de Andrade, você é do... Progressista? José Carlos de Moraes não está ausente, mas é do PC do B. Depois é a senhora, que é do PDT. Depois é o Luciano, que é do PV. Depois o Márcio Fernando Costa, que é do teu PDT. Então, aqui nós não estamos colocando ninguém, não. Isso aqui é uma maneira da gente ter controlado. Nós tivemos problema aqui semana passada com a nossa querida vereadora Tereza, para a gente organizar de uma forma melhor a conversa entre vocês. Mas falar aqui que nós estamos beneficiando, vereadora Cátia, isso é... Você sempre julga essa questão,
não.
Tá?
Espera aí, presidente. Eu estou
Mas você está convidado, mas é para você vir, né? Para mandar não, a assessora não, viu?
Eu estou dizendo ao senhor o seguinte, que já que vai mudar, poderia ter outras possibilidades para mudar de uma outra forma, ouvindo pessoas, por exemplo, né? Só isso. Aliás, o senhor... Pode ter esquecido, mas a prerrogativa é da mesa diretora de decidir.
Sim.
Né? Então, eu fiz isso.
Não,
né?
Mas eu... Né? Então, assim, eu não estou... A gente até faz, mas se eu quiser manter
eu
isso
não
aqui,
estou, eu
como
não
presidente,
estou,
eu posso manter.
Eu não estou discutindo isso, não, presidente. Eu estou falando que eu fui pega de surpresa.
Mas é que você falou que a Thaís está beneficiando, vereador.
Não.
Você acabou de falar.
Uai, mas...
Aí eu só perguntei se o vereador Braz é do PT, se o Ratinho é do PT, se o vereador
não,
do PT.
Não, mas a base não é feita por um partido só, você não sabe disso?
Sim, não, lógico que não, ué.
Então, ué, não, a
mas
base
ainda, mas está tendo algum favorecimento?
Não, uma base de um governo é feita...
Eu queria que só concluísse para a gente dar a palavra para outro vereador.
Tá. A base de um governo, de qualquer governo, senhor presidente, é feita por vários partidos, não é só o partido do governo, não. Entendeu? Então, é por isso que eu falei base. Eu não disse o PT, falei a base do governo.
Mas eu poderia, então, como...
Mas
me dá essa prerrogativa, se eu quisesse colocar eles para falar, me dava, mas eu não quero, eu quero de uma forma assim, o vereador Braz falar primeiro, é porque é a letra B.
Não, depois Braz ali, não, o nome dele é Dominguinhos. Fernando. O nome dele é Fernando.
Braz Fernando, vereadora. É Braz Fernando.
Não, então o senhor tinha que ser o primeiro a falar.
Não, ele é o primeiro, ele falou o primeiro. Ele falou o primeiro. Mas vamos lá, resumo para nós, vereadora. Teu tempo já acabou.
Tá bom, eu só sei o seguinte, o meu nome começa com K, né? Então, depois da letra K, vocês sabem qual é a letra. Então, como diz o nosso amigo, nobre amigo, o Guinho, eu devia chamar... Como é que era, Guinho?
Você me dá uma palavrinha? Se você não tem mais palavra, você não tem, tem, tem mais tempo, né?
Vanderleia.
Só para não deixar passar despercebido, eu estou no meu quinto mandato, nunca teve isso que não. De chamar vereador por ordem alfabética. Nunca existiu isso, não.
É, mas agora tem, está tendo para
agora
mim.
Tem, só que nunca teve.
É, eu estou no meu quinto
mandato, o vereador pedia para lá, o presidente ia dar para lá.
Deixa eu falar logo depois para te...
Começou hoje. Hoje começou ordem alfabética. Nunca teve isso aqui. É a primeira vez.
Vamos lá, Kátia.
Eu já acabei. Muito obrigada, presidente. Boa
obrigado,
noite a
vereadora
todos.
Kátia. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Bem, se
boa noite,
falar
vereador.
Primeiro, falar em segundo, falar em último, para mim não faz a mínima diferença. Acho que todo mundo presta atenção do mesmo jeito, ou não. Né? Acho que cada vereador aqui tem que se fazer ouvir, né, com a sua forma. Mas, né, vamos seguir então. Boa noite a todos e todas, público presente, colegas vereadores e vereadoras. É, bem, eu vou começar minha fala falando de um problema que, inclusive, tem chegado muita demanda lá no Zap do Solar, que é a questão da dengue. Né? Nós temos aí muitos casos de dengue em andamento na cidade, não é só em Alfenas. É um problema. Antes que alguém fale que a culpa é do prefeito, né? É uma epidemia nacional. Em 4 meses, nós batemos todos os casos de dengue do ano inteiro, né? Do ano passado, de 2021. Então, seria importante Alfenas ficar atenta, fazer alguma campanha de disseminação dessa informação, trabalhar mais em cima disso. A gente tem pedido de carro fumacê, eu não sei se está acontecendo esses carros. A gente sabe que não é a melhor medida é a prevenção, é todo mundo, né, conseguir olhar aí o seu quintal, tirar água parada, mas que quando nós não temos essa prevenção, a gente tem que apelar para o fumacê. Eu, particularmente, não gosto do fumacê, porque ele mata a abelha, que é um polinizador fundamental aí para a gente. Então, eu acho que as campanhas de educação, elas são mais válidas. Mas fica aí o recado, então, para o Poder Executivo, dessa necessidade que nós temos aí em Alfenas nesse momento. E ali está a matéria do UOL, né, que mostra que não é um problema só de Alfenas, é um problema nacional. Próximo passo, eu vou falar sobre... A gente ia votar hoje, em regime de urgência, um projeto... A gente pediu a urgência do projeto devido ao fato... A gente queria que esse projeto chegasse na casa antes da semana do Dia da Consciência Indígena, que foi um projeto que eu e a vereadora Tânia Rosa desenvolvemos, ligado à causa indígena, que era a Semana da Consciência Indígena aqui em Alfenas. Mas o projeto chegou um pouco atrasado, então a gente optou por não votar em regime de urgência. Isabela, pode colocar a próxima para mim, por favor? A próxima mídia? Aí dá um pause rapidinho. Esse final de semana, pessoal, a gente fez de plantio lá no Santa Clara. A gente plantou 80 árvores em uma rua que estava degradada. A prefeitura fez a calçada, que vai ser uma pista de caminhada. E, juntamente com a comunidade, nós plantamos lá 80 árvores, entre nativas e frutíferas. E aí tem um recadinho, né, para todo mundo. Pode colocar, Isabela.
Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano Solar e hoje a gente está aqui no bairro Santa Clara, né, perto do Pinheirinho, na saída de Alfenas, e a gente está recuperando uma área degradada, que é essa rua aqui. Foi feita também uma calçada pela prefeitura e esse projeto de arborização foi desenvolvido pela Secretaria do Clima e pelo meu gabinete. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui e nós vamos fazer uma ação dessa por mês, né, até o final do ano, tirando as grandes ações. Então, pelo menos uma média de 60 a 100 árvores todo mês nós vamos plantar na cidade. Então, pessoal, é uma ação, inclusive, né, da Secretaria do Clima, que eu também participei na elaboração, e a gente vai fazer uma por mês. E fora as grandes ações, como, por exemplo, a arborização da perimetral, que são 1.100 árvores que atrasaram devido ao atraso do cronograma das obras. Né? Pode colocar a próxima, Isabela, por gentileza?
Luciano, pode falar,
um
claro.
Ganchinho?
Ah, aproveita. Ô, Yolanda, eu vou aproveitar aqui. Ô, Isabela, volta para mim aí, lá naquela... Só pegar um gancho aqui. Eu passei
Olá,
lá.
Olá, pessoal.
Aqui. Vai mais um pouquinho, Isabela. Parar no cruzamento da rua. Vai mais um pouquinho aí. Aqui, ó, tá vendo? Né? Foi feito o passeio, ficou ótima a obra. Yolanda, é aqui que eu te passei aquela mensagem, secretária. Porque a água está vindo, descendo as ruas e não estão passando, Antônio Carlos. Ficou um pouquinho alto lá. Eu já até passei, o Luciano estava lá. Eu fui até vir lá, parabenizar o Luciano pelo esse trabalho. Ficou ótimo as árvores. Todo mundo vai cuidar, vai jogar uma aguinha lá, mas nós temos que resolver essa passagem da água lá. Tampou. Então, assim, todo mundo vai ter uma piscina na esquina se não tirar a água. É? Essa aí, Holanda, não é brincadeira.
Parabéns.
Então, vai continuar aí.
Pode passar para a próxima, Isabela? Bem, e a próxima, né, é a questão que está, o debate do momento. Aí é uma imagem de como já é a serra por trás, tá, gente? Então, aquela paisagem bonita, né, quando nós vamos lá em Belo Horizonte e vemos da Praça do Papa a Serra do Curral, ela é oca já por trás. Então, já existe a mineração lá, que é um absurdo, e agora eles querem simplesmente arrancar o principal cartão postal da cidade de Belo Horizonte, juntamente com a Pampulha, né? Eles querem tirar esse cartão postal. E, assim, o que a gente pensa e reflete nesse momento é que quem somos nós para decidir se uma serra tão importante para a história da cidade de Belo Horizonte, quem são essas pessoas que podem decidir se ela desaparece ou não? E isso vai afetar as próximas gerações para sempre, porque é algo que não tem como repor. Nós, seres humanos, não construímos montanhas. É uma criação da divindade, da natureza, que nós simplesmente vamos minerar em prol do quê? Quem vai ganhar com isso? Quem vai lucrar com isso? E mesmo que houvesse lucro coletivo, que a gente sabe que não tem, é algo totalmente inadmissível para as próximas gerações. A gente vai destruir a cidade de Belo Horizonte. E o próprio relatório da empresa que vai minerar alega que a poluição irá afetar o grande centro de Belo Horizonte. Então, assim, ninguém ganha com essa mineração. E, inclusive, eu vou solicitar uma nota de repúdio, vereadora Tani Rose, da Comissão de Sustentabilidade, para a gente poder encaminhar. Eu acho que toda força agora é importante. Eu acho que seria até interessante se os colegas vereadores se interessarem em fazer uma nota de repúdio da casa, porque isso pode vir para cá, como já veio, né? A gente teve uma situação em Caldas, né, com o nosso colega Daniel Tigel, que é um vereador lá. A gente participou dessa luta que nós ganhamos. A cidade ia ser inteira minerada. Inclusive, o prefeito lá, o ex-prefeito acabou de ser denunciado por corrupção com essas empresas. Então, ele recebia dinheiro por fora para poder liberar essa mineração lá, que nós conseguimos impedir. Então, é importante que todas as forças institucionais e da sociedade civil se mobilizem para evitar esse grande crime contra, né, a nossa sociedade. E, para terminar, a gente vai anunciar que na semana que vem a gente vai ter aqui na Câmara durante o período mesmo, né, o secretário do Clima vai solicitar a palavra, o prefeito Fábio também estará presente, e a gente vai anunciar uma grande conquista para Alfenas, mas a gente não vai contar agora, vou deixar o climinha de suspense, né, mas é algo que Alfenas vai ser a primeira cidade do Brasil a receber, que vai vir dos Estados Unidos. E parabenizar a casa também pela alteração no regimento interno, que diminui o recesso de 30 dias para 15 dias. Eu acho que é importante, até porque a gente já estava trabalhando nos bastidores, né, nesse momento do... Não vai? Eu, particularmente, sou a favor de... Porque a gente trabalha do mesmo jeito, então vai ser 15 de julho a 15 de agosto. Tá, eu preferi que passasse, porque eu vou trabalhar do mesmo jeito, então, que não tivesse recesso. Não está certo, é isso. Valeu.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Márcio Fernando Costa Dunga.
Então, vamos lá. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos vereadores e vereadoras. Um abraço para o Carlinhos Verdemar, que nos está aqui hoje. Boa recuperação, Carlinhos. Através do doutor Antônio Carlos aqui presente, eu cumprimento todos os secretários, principalmente os que nos atendem e nos retornam, nem que seja para falar que não tem jeito de fazer no momento. Principalmente um recado para o Chico Ferramenta, quando você puder responder a gente aí, Chico, você faz o favor de eu ficar muito grato. Aliás, essa falta de cesta básica aí, desculpa começar assim, quando eu fiz o requerimento da forma que você me respondeu, trocou 6 por meia dúzia. Não adiantou nada. Nada, nada, nada. Eu acho que eu vou reiterar o requerimento, porque ninguém quer expor a vida de ninguém. É só mostrar o que está acontecendo para nós falar a verdade para a população. Então, aonde funciona, nós damos parabéns. Aonde não funciona, nós vamos falar aqui a verdade, para chegar até o povo. Né? Então, a hora que você quiser responder a gente aí, eu fico agradecido. Boa noite a todos aqui presentes, as pessoas que se encontram aqui na Casa do Povo, assessores, imprensa, o público que nos assiste em casa ou vai nos assistir em outra oportunidade. E, mais uma vez, gratidão a todo o funcionalismo da nossa cidade de Alfenas, que faz a nossa cidade caminhar realmente, e aos funcionários da Câmara Municipal de Alfenas, gratidão. Senhor Presidente, eu fiz a indicação 377, eu vou pedir, doutor Antônio Carlos, sabe que a gente consegue, na quarta ou na quinta-feira, dar um pulinho lá no bairro Santos Reis? Vamos dar um pulinho lá? Queria pedir que a gente fez levar os pedidos da população lá. Tem uma travessa lá que está passando por uns problemas, principalmente, se eu não me engano, Francisco de Paula Lima, e as outras que a gente pediu lá, eu tenho certeza, como a gente fez da última vez, obrigado, senhor, ter ido com a gente nos bairros, a Yolanda também. Isso aí, enfrentar de frente, mostrar, e as coisas funcionam dessa maneira, né? E vem funcionando, então a gente agradece. A gente precisa dar uma geral lá no bairro Santos Reis, lá, tem muita demanda lá. E aqui a indicação, a gente vai junto lá depois. A gente também parece que amanhã vão trocar as lâmpadas lá no bairro Jardim São Paulo, foi prometido, e algumas também no Novo Horizonte. O Patrick está ajudando lá, deu uma força para a gente. A indicação das placas, que o Paulinho falou, e dos vereadores aqui, já foi feita essa indicação várias vezes aqui, por mim, por outros vereadores, tomara que chegue lá no, nesses bairros que ele mesmo falou, e para facilitar para as pessoas que trabalham no do motoboy, táxi, ou seja, quem for morador, né? Uma cidade igual a nossa não pode ficar sem placas, de maneira alguma, uma cidade bonita igual a nossa, né? E para facilitar para todos. Sobre os parquinhos, né, que a gente já falou, cobrou aqui, há uma contrapartida aí, né, dos parquinhos. E essa contrapartida era para reforma e manutenção, eu não sei, não lembro quanto tempo, que é a contrapartida lá do rapaz, que eu até conheço, passou por essa casa, a gente poder dar uma olhada, o parquinho do Pinheirinho mesmo, né? Não esse que colocou agora, tem até foto daqui a pouco, ficou maravilhoso esse parquinho que ficou lá. O outro lá da pracinha, precisa de uma reforma geral também, as cestas de lixo, né? Geral ali, eu vou fazer uma indicação, já está pronta a indicação para a semana que vem, sobre a cesta de lixo também em volta das quadras, das praças também. A gente agradece aonde já avançou nesse sentido. Eu vou pedir, sobre a Alfetur, né, quarta-feira, a gente vai conversar com a Alfetur para acabar de bater esse martelo. Se Deus quiser, a reunião proveitosa que teve aqui hoje, a população tem que ter uma resposta. Eu espero que através do presidente nosso e do prefeito Fábio, a gente tenha uma resposta aí para o povo.
Se Deus, né, quiser, Dom.
Se Deus quiser. Hoje foi muito proveitoso e quarta vai ser melhor ainda. Se Deus quiser, né? Vou pedir para a Isabela começar, tem muita foto para colocar ali, alguns agradecimentos. Aí eu vou pedir, aí é o caso que do nosso amigo Alexandre lá, aposentado do Corpo Bombeiro. O senhor já falou, tinha falado semana que vem, passada, senhor presidente, Paulinho falou hoje, foi marcado todos os vereadores. Então, o Ratinho falou, né? Olha lá a situação, olha o que virou a vida dele lá, dá uma olhada. É a senhora Copasa, olha lá. O Jaime Daniel falou semana passada que tinha destruído a casa dele, olha lá.
Tem muita casa aí, viu, Alexandre? Tá acontecendo a mesma coisa.
Isso porque você pediu para trocar o hidrômetro, né? A dor de cabeça, olha lá. Por que é bom a gente trazer isso aqui, senhor presidente? Porque tem muita gente que está passando por isso, né? E a gente aqui não quer só transferir responsabilidade, né? A gente quer saber a verdade, né? E ele está indo até o fim, é um direito dele, né? Olha lá, agora continua. Foi partido dia 2 de abril, né, Alexandre?
Depois que trocou
2 de abril. Aí trocou o hidrômetro, está lá, tudo desligado, olha lá.
Uhum. Queria entender por que depois que...
Nós vamos... Esse relógio aí, deixa o vereador Dunga falar primeiro.
Pode falar. Sem parar, não tem uma água.
O que nós temos que fazer, Alexandre, quando eu cheguei hoje aqui, você perguntou sobre a posição de todos os vereadores aqui, você pode ter certeza que todos aqui têm a mesma opinião minha, do Dunga, do Paulinho, do Luciano, de todos os vereadores aqui, com relação à Copasa. O que nós temos que fazer é chamar o pessoal da Copasa aqui e nós vamos fazer um teste aqui na entrada da água aqui da Câmara Municipal e tirar toda a ligação da Câmara Municipal aqui, junto com o fiscal, com pessoas, com outras autoridades da nossa cidade, e se realmente acontecer aqui, como está acontecendo isso aí, é com todo lugar. Essa troca do hidrômetro tem que garantir, viu, Bruno? A Copasa pode até ir lá e trocar o hidrômetro, mas garante o que o morador está pagando na próxima conta. Que a conta, quando é R$ 200, Bruno, que ele paga a partir do momento, o caso do Alexandre. Pagava acho que 200 e quanto, Alexandre? 180 foi para 400 e... Hein? Mas o que está acontecendo é o seguinte, você paga 200, vem 400, está dobrando. Então, é nós fazermos com que a Copasa garanta o valor que está sendo cobrado no hidrômetro antigo.
Beleza. Tem mais fotos aí, Isabela? Então, voltando rapidinho. Alexandre, essa casa aqui foi bom. A reportagem procurou, né? Do Minas Acontece. Depois a gente foi marcado na rede social. E a gente vai levar isso para frente, segundo o presidente falou aqui. Tem mais umas fotos lá, presidente? De a gente colocar aí. O parquinho do Pinheirinho que eu falei lá, que foi colocado, né?
Ficou muito bom.
Ficou muito bom. Lá em todos os lugares que foram colocados esses aí. Se puder colocar em todos os bairros, o pessoal pediu de outros bairros, ficou muito bom. Olha lá a molecada lá, ó. Quero aproveitar também que foi colocado o bebedouro d'água na quadra do Pinheirinho, fiz a indicação e pedi em todas as quadras, assim como foi colocado no ginásio poliesportivo também. Vamos alcançar as outras quadras aí. Isso aconteceu hoje, doutor Antônio Carlos. Se o senhor puder dar uma olhada junto com a Holanda lá, em frente à creche lá perto do Olivelto, o carro caiu nesse buraco lá, eu estava passando, não teve jeito. O pessoal pediu, a gente colocou aí. É coisa simples de resolver, eu acredito, né? E o rapaz pediu ajuda lá, falei, não, eu vou colocar e a prefeitura vai resolver. Do lado da creche lá. Aí é onde eu falei com o doutor Antônio Carlos, lá embaixo, o Dominguinho sabe onde é, perto lá, né, lá embaixo. Foi feito um levantamento sem em março do ano passado, indicado. O doutor Antônio Carlos está falando que falta a compra das manilhas, né, doutor? O pessoal me chamou lá hoje, mais uma vez, eu tive que ir. E estou mostrando para eles que a gente está colocando aqui para tentar resolver lá no bairro Boa Esperança, lá embaixo. Está aumentando a cratera lá, o negócio está ficando feio.
Vereador, Jardim Alvorada.
Oi?
Jardim Alvorada.
Jardim Alvorada, lá embaixo, lá, isso. Aí agora os nossos alfenenses, né? Eu fico feliz. Nós estamos ali com o Rodrigo. Pode passar, Isabela. Isso. E aí já é... Lá é o Rodrigo. Eu esqueci o nome da companheira dele. Lá na prova eles ganharam em primeiro lugar. Você pode voltar para mim, Isabela, outra foto? Equipe de ciclismo de Alfenas. Fazendo um belíssimo trabalho. Me perdoa a companheira ali, que já teve aqui aquele dia, esqueci o nome dele. Ganharam a segunda etapa consecutiva para Alfenas. Pode passar, Isabela, por favor. Aí já é o Marco, na Copa Alterosa de Atletismo. Nosso Marco lá do SESI, mais um alfenense que está sendo apoiado pela nossa prefeitura, que ficou em primeiro lugar. A gente dá os parabéns para ele também. Quando o nosso esporte está avançando com os nossos daqui, eu sempre vou dar parabéns. Estou triste porque ainda convocaram 3 jogadores para jogar a Taça PTV para nós, porém um pouco feliz que convocaram 3 meninos, podia colocar mais 3. Enquanto tiver só os nossos que trabalham e pagam imposto aqui, eu vou estar sempre apoiando. Caso contrário, não. Mas aqui eu dou parabéns porque o nosso esporte está melhorando e está tendo... está avançando. Então a gente agradece em relação a isso. Eu desejo aí boa semana para todos os vereadores, trabalho, que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dunga. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Companheiros vereadores, senhoras vereadoras, a pessoa da secretária Yolanda, secretária de obra, cumprimento o secretário Dr. Antônio Carlos, registro que hoje Pedro Itapuã pediu que eu registrasse aqui, que não deu para ele comparecer, porque tinha outros compromissos. Quero também cumprimentar meus amigos aqui do sítio Santa Cruz, pela primeira vez recebendo vocês em nossa casa aqui. É um prazer para nós, viu? Imprensa, público aqui presente e o povo que nos assiste em casa. Quero mandar um abraço para a professora Bruna, no Jardim Residencial Oliveira, com seu esposo que está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube. Um abraço, professora, a senhora, seu esposo, todos os seus familiares. Quero iniciar minha fala falando a respeito de um passeio que tem que ser feito, senhor secretário de obra Yolanda, doutor Antônio Carlos, uma hora eu vou levar vocês lá para eles dar uma olhada, na divisa da área verde de São Lucas com o Jardim Aeroporto.
seguindo ali a rua Américo Totti, até na pista de skate lá direita. Não tem passeio ali, por sinal é a área verde mais bonita da nossa cidade. Mas o pessoal ali estão andando no meio da rua, então chegou até mim esta reclamação. Falar a respeito também de uma indicação muito importante minha que apresentei esta noite aqui nessa casa, que é a nascente da mina d'água, água potável, cristalina, uma dádiva de Deus, mais uma mina para a nossa cidade, que está ali entre Jardim América 2 com Pôr do Sol 2 também. Então está logo nos fundos. Então estou entrando com a indicação para que plante árvore frutífera ou normais também, que grama, planta bastante grama, flores, e que faça também um chafariz para que nossa cidade venha usufruir dessa dádiva de Deus que é essa mina d'água, né? Quero falar também a respeito. Se a pessoa faz alguma coisa errada, é bom respeitar, mas aceitar que está errado e consertar. É tão fácil consertar essa indicação minha aqui, então eu vou bater nessa tecla aqui, vou até o fim e quero que resolva. Ó, veja bem, na rua Florentino José Ribeiro, entre Henrique Crivaldo Miranda, 200 metros, na rua na rua José Paraíso, fica entre Florentino José Ribeiro com Henrique Crivaldo Miranda. Tem ali uma contramão sentido subir, mão única sentido subir, de 200 metros. Isso foi feito na administração passada, eu não estava aqui nessa casa não. Se eu tivesse aqui, às vezes, nem teria feito isso. Que eu ia discutir, eu ia apresentar soluções, levar até o conhecimento de quem entende, até mais que o nosso vereador, que estudou o trânsito, para que isso não venha acontecer. Então, para a pessoa, você presta atenção, a pessoa que chega até nessa localidade ali, para entrar no Morada do Sol, ou voltar na rua 1 ou rua 2 do Jardim América, ele tem que percorrer, eu marquei no meu carro, 350 metros. Ele tem que percorrer, dá quase meio quilômetro. Então é o seguinte, o preço da gasolina hoje, se a rua tem 9 metros de largura, então o que está acontecendo? O pessoal está passando contra a mão mesmo, ninguém vira ali não. Vira a pessoa que quer virar, igual eu, respeito. Lei é lei. Aqui se faz lei, tem que cumprir. Mas aquilo ali tem que voltar a ser mão dupla. Então fiz a indicação hoje, já falei com a pessoa responsável pelo trânsito, vai chegar até ele e depois ele vai mandar uma resposta para nós. Creio que, se Deus quiser, vai ser positiva e que isso venha a ser realidade. Também outra indicação também do asfaltamento, já conversei com o Fabinho, levei o pessoal até o gabinete dele, nós reunimos com ele lá, ficou acertado de asfaltar três trechos, da 13 de maio, aqui no centro, até com a divisa do Muro da Saliba, e a Francisco Navarro, que liga Jardim Boa Esperança com Residencial Oliveira. Essa rua faz ligação de dois bairros muito grandes e importantes. A rua tem 8 metros de largura, o asfalto está saturado, não comporta mais, levei o prefeito lá, passamos lá, fotografamos, medimos até o comprimento da rua, largura, certinho. Ficou acertado com ele e também a Galbo Vestim, que também é no Morado do Sol, que necessita e precisa de ser recapeada em breve. Né? Quero também dizer que eu fiquei satisfeito hoje, doutor Antônio Carlos. O Patrick entrou em contato comigo, atendeu uns pedidos meus, iluminou uns 8 pedidos de iluminação pública, que estava parado. Agradecer ele, o senhor também, seu apoio. Inclusive, tem aqui a demanda que eu passei para o senhor lá na rua Dona Conceição, nas imediações da Alda Caetano com Santa Maria, que está já em andamento também. E quero falar a respeito daquele projeto, que foi um teste que fizeram, né? Lá no sítio conhecido Santa Cruz, no qual tem 4 representantes aqui, todos 4 muito amigos da gente, e pediu que eu falasse e desse uma força Isso é um dever de nós, legislador, é o que eu sempre faço. Está o Ivan aí, que nós é a mesma coisa de irmão, né, Ivan? O senhor sabe o quanto eu tenho lutado por aquelas estradas lá? Graças a Deus, porque eu tomei posse, aquelas estradas nunca mais deu problema. Não deu porque eu passo de 15 dias lá. Não é verdade? Então, não foi aprovado o serviço Baba Capim. Uma vez que foi feito o teste para ver se funciona, porque você estava reclamando lá de buraco e poeira. O buraco acabou. Ficou bom. Mas a poeira até aumentou, que agora vem e para. Aí eu te pergunto, como conserta agora? Máquina, se eu passar isso, vai arrebentar tudo. Então, o meu amigo Braz já falou que o doutor Antônio Carr vai lá, e aonde o doutor Antônio Carr e a Yolanda vai, eles têm solução, eles resolvem mesmo. E fica um pedido meu, doutor Antônio Carr e Yolanda, secretária de obra, venha com carinho para eles lá, porque vocês merecem. Vocês merecem, viu? E pode contar com esse vereador aqui que estiver dentro das leis, bem dentro das leis e das normas. Esse vereador está aqui para trabalhar, para representar e para ajudar nas demandas que forem cabíveis e que pertencem a essa casa legislativa. Eu quero também dizer, doutor Tancar, que eu estou andando todo final de semana, estou indo, todas as obras estão em andamento, graças a Deus, o povo muito satisfeito. Ontem, domingo, cedo, eu estive lá perto do Alzira Velano, até Tereza. O quanto ficou boa que a rua agora, né? Vamos falar a verdade.
Muito boa.
Né, Tereza?
É, tem umas melhorias para fazer na região.
Uma pista caminhada.
Mas eu acredito que vai ter completude da obra,
uma,
né?
Uma pista caminhada de dar gosto.
Tem algo lá para estar realizando ainda, mas está muito bom,
então, Paulinho. Então, a gente está acompanhando de perto e aquilo que é bom tem que valorizar. Eu não sou de falar mal, de jogar pedra, não. Eu sou de ajudar, de querer fazer e mostrar aquilo que é bom para o povo. Então, meus amigos lá do sítio Santa Cruz, que estiver no meu alcance, e eu sei que de todos os vereadores aqui, nós estamos com vocês. Presidente, são essas minhas considerações.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereadoras, vereadores.
Boa noite.
A todos que estão presentes no nosso plenário aqui hoje. Também, especialmente, aos secretários, o Roberto, a Yolanda, o doutor Antônio Carlos. E também as pessoas que nos acompanham, nos ouvem ou nos assistem pelas mídias sociais, a imprensa. Isabela, você tem uma foto aí? Colocando ali a participação nossa de vários companheiros, companheiras daqui de Alfenas, no Dia do Trabalhador, da trabalhadora, né? 1º de maio, nós, a maioria da população brasileira, nós trabalhadoras, trabalhadores, a gente com muita alegria participamos da 30ª Romaria dessa data em Varginha. Ela sempre aconteceu cada ano numa cidade, agora ela foi retomada. E a gente tem a presença, o padre da paróquia, Padre Vito, que puxou, juntamente com sindicatos, movimentos sociais, foi muito bacana. A gente encontra pessoas de várias cidades da região. E também encontramos grupo Afros, lá de Três Pontas. Então, ela tem a parte religiosa, cultural, e esse ano ela debate, como sempre, o tema da campanha da fraternidade, que é educação e paz. Aliás, fraternidade e educação, tendo o principal eixo, educação e paz. Isso é muito importante, gente. Não é só garantir uma educação de qualidade, mas nós temos que fazer uma boa educação é hoje. A gente cansa de ouvir, a criança é do futuro, a educação é coisa do futuro. É aqui e agora. A educação tem que dar conta de contribuir com a nossa qualidade de vida. A educação tem que dar conta de preparar um cidadão que possa enfrentar a vida. E a paz é um tema muito importante dentro da educação. É muito triste nós, nesse século, ainda ver pessoas passando fome, guerra acontecendo. Então, o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador foi muito importante porque fizemos várias reflexões no amor, na fé, na situação do desemprego, da fome, da miséria, da injustiça e das guerras que acontecem pelo mundo afora. Obrigada, Isabela. Tem mais uma? Não? Então tá, obrigada. Tinha um vídeo, mas acho que não está aí. Tá? Pode colocá-lo, por favor.
Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE.
O IBGE divulgou hoje a taxa de desemprego do trimestre encerrado em novembro de 2021. É um trimestre fortemente influenciado pelas contratações de final do ano, o que significou uma redução da taxa de desemprego para 11,6% da população economicamente ativa, ou seja, são 12,4 milhões de trabalhadores desempregados. Apesar do recuo, é um número bastante alto. Muitos trabalhadores não conseguem encontrar o seu posto de trabalho numa economia que está andando de lado. E a notícia ruim desse dado é que a renda do trabalho vem reduzindo. A renda do trabalhador caiu mais de 4% entre um trimestre e outro e já superou a casa dos 11% quando comparado nos últimos 12 meses. É a menor renda do trabalhador desde que a pesquisa começou a ser divulgada em 2012. Olhando para esse cenário, a gente avalia que, de um lado, uma taxa de desemprego que cede, mas cede muito lentamente, de outro, uma renda que vem, cada divulgação de pesquisa, cada mês se reduzindo, vai jogando o Brasil um cenário para 2022 com muita dificuldade, tanto do ponto de vista do crescimento econômico, mas principalmente das condições objetivas, das condições reais de sobrevivência da classe trabalhadora. Ou seja, cada vez mais o carrinho de supermercado continua vazio e a dificuldade do trabalhador em geral se ampliando a cada mês que se passa.
Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois...
Obrigada, Isabela. Então, a condição, nós já sabemos que nós vivenciamos hoje, né? O desemprego, a renda cada dia menor, isso para quem está trabalhando, a caristia, né? A gente vê o preço da alimentação, o preço do gás, da gasolina. Então, que país é esse que cada dia piora? E olha que nós lutamos. Então, realmente, nós temos que repensar e analisar a situação todos os dias. E a população brasileira tem que estar unida, pensando em quem nos representa, desde o Estado, no federal e assim por diante. Eu queria colocar rapidamente, gente, uma colocação. A escola Dirce Moura Leite, ela é uma escola do município e a escola Polivalente é uma escola do Estado. Sempre houve, a cada 5 anos, uma cessão de uso. E isso agora, infelizmente, pelo governo do Zema, eles querem retomar. Eles não querem destrocar, eles querem tomar a escola Joaquim Vieira Polivalente. E como o Evanilson falou aqui, a escola Polivalente tem quase 800 alunos. Nós temos o ETEC lá, a escola técnica, né, também tem pós-graduação, graduação, mais 600 alunos. Nós temos salas de apoio para inclusão, nós temos salas bilíngue de Libras. Então, é muita gente que precisa daquela escola. E, literalmente, o Polivalente não cabe, não é, Ratinho? Lá dentro de Dirce Moura Leite. Sempre as escolas foram trocadas e assinava esse termo de cessão de uso. Infelizmente, agora, o Zema não quer isso mais. Mas está lutando, a Secretaria de Educação, a gente teve uma reunião com o secretário e a equipe, e estamos trabalhando, inclusive não só politicamente, mas juridicamente também, para para que continue as nossas crianças e adolescentes e jovens e adultos sendo atendidos no polivalente, porque além do ETEC nós temos o EJA noturno.
Vereadora, só uma falinha.
Sim.
Imagina o transtorno que vai dar para os pais, para os próprios alunos. Imagina, quase 800 pessoas mudar de escola.
Sim, exatamente.
De local, né? Que aí é o pessoal do polivalente vai lá para o Dirce Mora Leite. E o do Dirce vai para o polivalente.
Exatamente. E no meio do ano, né? Né, vereador? Não tem lógica, não é cabível, porque o Dirce Mora Leite não suporta nem a metade do número de alunos e alunas que nós temos na escola polivalente. Concluindo a minha fala rapidamente, foi encaminhada essa Câmara, né, da CIAFAR, do sindicato e da AFLA. Nós da comissão fizemos um cochicho aqui hoje rapidamente já, antes de começar a sessão, eu, Márcio Dunga, o Brás, nós estamos à disposição, nós já vamos entrar em contato com a guarda para ver a questão do trânsito para ser prorrogado, vamos ver a outra questão do banheiro. Então, a comissão, estamos juntos, e se vocês quiserem nos procurar amanhã à tarde, estaremos à disposição, mas já vamos encaminhar o que é possível. Obrigada.
Obrigado, vereador Antônio Rose. Com a palavra, nossa vereadora Tereza Suelene.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente Jaime Daniel.
Boa noite, vereadora.
Na pessoa do doutor Antônio Carlos, cumprimento os demais secretários, os que estão presentes ou não, procuradoria, servidores, assessores, imprensa, e aos que nos assistem pela TI. Boa noite a todos vocês. Ser mulher com aptidões políticas já é uma glória, senhora Kátia, vereadora Goiatá. E vamos lá lutar para que ninguém nos tire e nos cale. Vamos nos manter fortes e acreditar que o município, por menor que seja, tem mulheres valiosas dentro da política. Vou elencar aqui algumas solicitações que fiz. Algumas foram realizadas e outras não. Agradeço à Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, por ter realizado as reivindicações feitas pela solicitação da população do nosso município. E eu fiz uma indicação há um tempo atrás, solicitando uma faixa elevada para pedestre em frente à Gráfica Atenas, na Lincoln Vestinda Silveira. Fica aqui a referência 560. E essa faixa elevada até então não foi construída. É uma faixa elevada para pedestres. Nós temos ali um risco eminente de atropelamentos por conta dos funcionários que têm acesso ao hospital, os pacientes que vão consultar, e todo o tráfego de pedestres que nós temos ali, e o alto trânsito de veículos. Então, eu quero pedir, na pessoa do Leonardo, se for você o responsável, Leonardo, que você faça uma análise do local. Porque aquela rampa eletrônica que foi colocada naquele local e que está também posicionada erradamente, não funciona. E as pessoas estão reclamando da situação daquela avenida e a condição que eles têm de estar atravessando aquele local correndo risco, senhor presidente. Então, essa solicitação que a vereadora traz aqui, senhor presidente, ela necessita ser averiguada.
Sim.
Por conta que é pedido constante da nossa população.
Aquela que fica ali de frente, o Alzira, né?
Vereador? Sim, colocar em frente o Nopar, presidente, mas ali não se faz necessário. Eles deviam colocar duas, sim, em frente à Alfa Pneus, um pouco para frente a próxima gráfica. Aí ficaria perfeito para a travessia da população, que, usuários ali do hospital, trabalhadores. Eu vou ressaltar aqui também sobre a indicação que foi colocada nessa casa e votada hoje, para o bairro do Barranco Alto, quanto à iluminação. Lá, senhor presidente, tem uma iluminação com aquelas lâmpadas antigas, né? Aquelas convencionais, que gastam muito mais energia e o bairro se encontra muito escuro. E tem algumas lâmpadas queimadas também. E a população do bairro pede essa troca de iluminação e essa vereadora pede e vai estar verificando se foi trocado ou não. Então, eu deixo esse pedido aqui no plenário para que sejam tomadas providências quanto à iluminação do Barranco Alto. Ressalto aqui também quanto à epidemia do mosquito, inclusive o vereador Luciano Solar cogitou nesse assunto hoje, na fala dele, né? Nós estamos ali com um problema seríssimo, né, desse mosquito Aedes aegypti, que está proliferando no bairro e necessita de um agente endêmico lá para estar fazendo avaliação e aconselhando a população a ter cuidados para a prevenção quanto a essa epidemia. E solicito também à Secretaria do Meio Ambiente que faça a averiguação nas árvores que estão na indicação que fiz da Avenida São José e da Avenida João, da Rua João Luiz Alves, quanto à Copa das Árvores, que está prejudicando ali o telhado das casas, as janelas e rede elétrica também. Entrei com requerimento nessa casa, também o 38 do 22, ao senhor prefeito municipal, solicitando a lista atualizada, nominal dos empresários e contemplados por doações e concessões de terrenos, mediante a contrapartidas. Precisamos saber como está o andamento dessas contrapartidas, senhor presidente. Saber quais foram cumpridas, quais ainda estão para cumprir, o prazo para que sejam cumpridas essas contrapartidas. E, enquanto membro da comissão de obras, é o dever desta vereadora acompanhar o andamento das contrapartidas estabelecidas nessa legislação. E a doação do PROL e o desenvolvimento para o nosso município, em atenção do fiel cumprimento da lei. Gostaria ainda de comentar a resposta enviada pela Secretária da Saúde do requerimento 22, de minha autoria, sobre o montante de recursos que o município recebeu em 2021 e 2022, do governo federal e estadual, para o enfrentamento da Covid-19. E essa resposta me veio, me informando o montante que foi recebido pela secretaria, e eu entro com outro, e quero estar me informando para passar para a nossa população, para o nosso município, onde foi gastos esses recursos que vieram. Então, as minhas considerações e falas são essas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tereza. Com a palavra, vereador Wagner Tarcísio Moraes. Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, todo público presente. Eu queria iniciar a minha fala. Eu queria, verbalmente, aqui mandar uma moção de aplauso pelos 50 anos de Unifenas, porque ouvi muita gente falar, presidente, que a Alfenas era uma cidade antes da Unifenas e uma depois, outra depois da Unifenas, né? Uma universidade que gera milhares de emprego. E não deu tempo de formalizar a moção, mas na segunda-feira, com certeza, eu protocolo o tempo hábil para que seja lida a moção de aplauso nesse plenário. Eu queria aqui, a nível de informação também, informar que a equipe do Tuco esteve no Santa Clara hoje fazendo a limpeza e amanhã vai voltar ao bairro Jardim São Paulo, onde eles iniciaram a limpeza também, e com as pinturas de meio-fios também lá no bairro Jardim São Paulo. Com relação ao aqueles pó de milho lá da Grão de Ouro que estava atrapalhando a vida das pessoas do bairro Jardim São Paulo, a empresa já foi notificada pelo meio ambiente também e tem 15 dias para responder se eles vão colocar um filtro, a solução que eles vão tomar para que não aconteça isso mais. Outra coisa, presidente, eu fui procurado esses dias agora por um advogado que acompanha as nossas reuniões e ele está indignado, às vezes, com a palavra de alguns vereadores com relação ao nosso secretário. Segundo ele, já não é de hoje, inclusive de outros mandatos, ele já ouviu e assistiu palavras, fala de alguns vereadores, inclusive reclamando de secretários que não atendem telefone, de secretário que não atendeu esse pedido, outros dando murro na mesa para cobrar de secretário, exigindo que o secretário venha nesta casa aqui para atender vereador. E eu, pelo pouco que eu conheço, eu tenho certeza absoluta que esse não é o papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar e legislar. Você pode pedir na humildade para um secretário, não ameaçando o secretário, conforme ele me falou, que eu não vi, mas eles que já ouviram comentários de vereadores, que às vezes falam para o secretário, se você não me atendeu, eu vou ligar para o prefeito. O secretário falando, se você não me atendeu, eu vou fazer vídeo. E assim por diante. Então, eu acho isso. Agora, eu já presenciei alguns vereadores em outro mandato reclamarem porque o secretário não atende o telefone. Agora, o secretário, se ele quiser atender o telefone, ele atende. Se ele não quiser, é problema dele. Porque o secretário não é subordinado a vereador, não é subordinado a esta casa e muito menos empregado desta casa ou de vereador. O secretário é subordinado ao prefeito. Então, ele deve explicações, obediências ao prefeito. Igual o vereador pedir, eu, pelo menos, eu estou aqui nessa casa há quase 20 anos e eu queria deixar bem claro aqui para qualquer secretário ou servidor público, se algum dia, se eu usei do meu poder de vereador para exigir qualquer coisa que seja, que vá lá no Ministério Público e me denuncie, que venha nessa casa aqui e me denuncie aqui na Comissão de Ética. Não sou eu, como os meus assessores, que é o Carlão e a Gisele, que está aqui já comigo desde quando eu comecei. Se a Gisele algum dia chegou em algum secretário e deu carteirada, algum secretário e deu carteirada, que denuncie ela para mim, que ela será demitida imediatamente. Porque isso aí fica feio para essa casa, ô presidente. Fica muito feio. Fica muito feio para essa casa. Tem vereador que dá murro na mesa aqui para xingar o secretário, mas o secretário não é empregado dele, não, hein? Não é assim que funcionam as coisas.
Vereador Guinho, eu posso usar.
O que é isso?
Cinco segundinhos? A verdade é o seguinte: cobrar aqui, tem que cobrar do secretário, às vezes ligar. Mas ameaçar o secretário e falar que vai ligar para o prefeito, que vai fazer isso, fazer aquilo, isso é o maior absurdo do mundo. Eu cobro qualquer secretário aqui, cobro, já cobrei dentro dessa casa, já cobrei o Léo, já cobrei a Yolanda, várias vezes, qualquer secretário aqui. Mas nunca faltei com respeito e nunca dei carteirada em nenhum secretário da prefeitura e nenhum departamento aqui da prefeitura. Se eu tiver, eu falo aqui, como eu falei lá da ação social aquela vez. Graças a Deus agora as reclamações diminuiu, é sinal que o secretário tá trabalhando, precisa ser resolvido o negócio da cesta básica. Mas se houver, eu vou deixar aqui a todos os vereadores, viu? Algum desrespeito, ameaçar secretário, pode trazer até o presidente dessa casa aqui, que nós levaremos essa questão à comissão de ética dessa casa.
Senhor presidente, aí porque igual o senhor falou, o senhor cobrar o que está acontecendo com essa corporação da assistência social é uma coisa, agora cobrar para si, obrigar a atender você, que é crime, e não é poucos crimes, não. Lá está, é crime contra o patrimônio público, previsto no Código Penal, no Regimento Interno, na Lei Orgânica dessa casa. É abuso de poder, abuso de poder político. Crime de interferência no poder. A Constituição de 88 fala isso. É, ameaça, o artigo 147, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal justo e grave. Crime de desacato. Se você desacatar qualquer servidor público, é crime. Agora, a ficar às vezes com a ameaçinha, querendo obrigar o secretário a atender isso ou aquilo, inclusive quebra-mola, né, presidente? fica exigindo que faça quebra-mola e depois vem todo mundo aí na rede social, xinga vereador, xinga prefeito, xinga todo mundo. Então eu acho que isso tem que acabar. Quer pedir para o secretário que peça. Eu já vi muita gente falar aqui, ó, ah, o secretário não atende meu telefone. Qualquer secretaria que você for de a pé da Câmara até na porta dela, você não gasta 15 minutos. A secretaria mais longe que tem aqui é de Agricultura, que é aqui no Jovino Fernando Salles. Eu vou em qualquer secretaria. Não, mas se você não achar ele... Mas ele não é obrigado a esperar o senhor, não? Você não é patrão dele? É. Não.
Responder ele é assim.
Não.
Responder tem que responder,
rapaz. Então faça o requerimento e responde.
Ué, tem que responder, ele quer pra isso.
Faça o requerimento. Faça o requerimento e
responde. Responder errado igual respondeu?
Então tá. Você tá falando
ele
que ele é obrigado?
Tem que responder sim.
Então, ainda bem que você falou, ele tá gravado.
Ele ganha pra isso.
Ele ganha pra isso? Não, ele ganha pra trabalhar pra cidade, não pra você. Ele trabalha pra você, não, ué. O patrão dele é o prefeito.
População.
Então continue
responder
fazendo.
Responder essa casa aqui sim.
Ó, eu não citei teu nome nem sei se você falou. Então agora você continua fazendo.
Zé, volta aqui que o vereador Guinda tem um pouquinho aqui. Depois eu vou responder sobre a questão. Pode terminar, vereador.
Hã?
Pode terminar a tua fala.
Então, presidente, eu não sei por que o vereador reagiu quando falei o nome dele. Aliás, não falei de ninguém. Ele não era. Eu falei mais. Foi do mandato anterior, que exigia atender telefone, ele não é do mandato anterior. Agora, eu estou aqui apenas dando um conselho. Quem quiser fazer isso, que faça, mas que depois que responda por, né, por o ato que fez. Eu só sei que a função do vereador, se você quiser consultar os assessores, advogados, consulta, mas é fiscalizar e realizar. Não é exigir que faça isso ou aquilo, não. Que faça a sua indicação, que faça o seu pedido. Aliás, o presidente, eu não votei contra nenhum projeto do Maurílio Peloso e eu desafio a Idalina vir aqui nessa tribuna aqui provar se um dia eu fui na secretaria dela e pedi uma cesta básica para ela, seja para quem for. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Guinho. Só rapidinho, vereador Guinho, eu acho que atender o telefone é necessário o secretário para dar uma posição. Pressionar o secretário... Não pode. Nós não vamos aceitar que se o secretário for cobrar, nós podemos cobrar, pedir e tal. Mas pressionar e falar que tem que fazer, que eu vou mandar, eu vou ligar para o prefeito, eu vou fazer vídeo, não vai nada. Então vai trazer até essa casa aqui para a gente decidir isso aqui. Porque senão daqui uns dias vão estar chegando aí na secretaria e a carteirada está comendo. E o povo está vindo aqui comentando isso, gente. Já tem várias reclamações disso. Então nós temos também que ajudar o nosso secretário. Eu vejo o secretário de obra da Yolanda, é tanta demanda. E a Secretaria de Saúde, lá da Deivinha, tanta demanda que, às vezes, gente, é complicado. Mas vamos lá na minha fala, no que interessa. Eu queria aqui, em nome do nosso Roberto, lá da licitação, cumprimentar a todos. Você que está vindo aqui sempre, né, Roberto? Roberto Dias. É isso, Tânio? Obrigado, Roberto. Está cumprindo o teu papel como secretário. Esse aí é campeão. Gente, primeiramente, o que eu queria falar aqui falar aqui do título, agradecer o vereador Paulinho, o vereador Guinho, o vereador Ratinho, o Carlinho Verdemar, o Braz, a vereadora Tani Rose, esteve aqui na sexta-feira na entrega do título da irmã Norma. Essa casa aqui lotou, como lotou também aqui o Saguão. Isso é sinal que a irmã Norma tem um trabalho, né, Antônio Carlos, reconhecido pela nossa cidade. Lotou, tinha mais de 120 pessoas aqui, né, seu Oscar? Tinha bastante gente. Então, acho que eu não estava aqui, não, seu Oscar. É o maluco que estava. Então, parabenizar a irmã Norma. Deu lá um salgadinho, fez uma comida muito gostosa para nós lá no Colégio de Irmãs. Uma alegria, uma paz muito grande lá. Nós estivemos lá. Foi a entrada dela emocionante aqui no Colégio das Irmãs, onde se fizeram um túnel com as luzes dos celulares acesa. Então, o Guinho participou. Só não foi lá comer o salgadinho porque não quis, porque tinha muito salgadinho, tinha muita comida, mas não quis ir. E estava bom. Então, parabenizar aqui a todos os professores, alunos, né, lá do Colégio de Irmãs, as pessoas que trabalham, os servidores lá do Colégio de Irmãs pelo título. Queria falar aqui hoje, gente, é o seguinte. Hoje, numa conversa com o prefeito Fábio, tá bom. Zé, obrigado, Zé. E o prefeito Fábio, vou falar aqui só rapidamente da UFETUR. Nós tivemos aqui hoje, nessa casa aqui, com reunião com os vereadores, com um dos sócios proprietários da empresa UFETUR. Nossa conversa está bem adiantada. Se Deus quiser, acho que no máximo aí 2-3 dias, nós vamos dar uma resposta, tanto aqui o Poder Legislativo quanto o Executivo, à nossa população. O povo não pode sofrer e não vai sofrer, porque tem nós aqui para defender o nosso povo. Então, se Deus quiser, acho que no máximo quarta ou quinta-feira, viu, Antônio Carlos? Agradecer a você que lutou também e trouxe
Né? Hoje não precisou do Cornélio vir aqui, nem vai precisar, porque o dono da boiada veio aqui. Então, está resolvido. Então, dentro de 2 dias aí, no máximo, nós vamos estar dando aí uma resposta positiva para toda a nossa população, a volta de todos os ônibus, cobrindo todos os bairros, inclusive os bairros novos da nossa cidade. Mas a gente está só adiantando um pouco que tem 95%, né, vereadores? Mais ou menos, assim, já solucionado o problema. Tem alguns detalhes também que nós precisamos conversar. Então, com relação ao Fetur, se Deus quiser, nós passa a régua. E vamos convocar a imprensa, vamos fazer um negócio bem transparente e dar à sociedade o que ela precisa, que é o respeito. Então eu quero falar aqui outra coisa. Falei com o Fábio. Ó, eu estava fazendo as contas hoje, eu não sabia, e é bom a gente conversar. O prefeito Fábio hoje me disse que um quebra-mola custa R$8.000. Eu já não aguento mais na rua o povo falando de quebra-mola. Todo lugar, Jaime, agora tem quebra-mola. Daqui uns dias vai pôr um atrás do outro, a população não vai andar mais. Segundo, nós não estamos tapando os buracos da cidade, porque a emoção usada, que poderia estar sendo usada tapando os buracos da nossa cidade, das ruas da nossa cidade, está sendo para fazer quebra-mola. Ninguém aguenta mais quebra-mola na nossa cidade. Aqui é quebra-mola lá do Jardim Aeroporto, dando um desgaste danado para essa casa aqui. É uma vergonha quem pôs aqui quebra-mola lá. Se pôs lá para atender pedido de promotor, de soldado, de sei lá, de militar que aposentou? Ah, só porque o promotor pediu e o policial pediu? Não tem que ter, não. Tem que ter um estudo. Primeiro, fazer um estudo se há possibilidade de pôr um quebra-mola no local. Fiz as contas aqui, gente. Um quebra-mola está para comprar 3.400 caixas de losartana para o nosso povo. Então, cada 8 quebra-mola que faz na nossa cidade... São 25 mil caixas de losartana que nós estamos deixando de pôr dentro da CDM para distribuir para o nosso povo. Ou seja, qualquer outro produto com o mesmo valor que tem uma losartana. Agora vai ficar só quebra-mola, quebra-mola, quebra-mola. Não vai sobrar dinheiro para tapar os buracos da nossa cidade. Eu fiz um pedido de quebra-mola nessa casa aqui, que foi atendido. Parabeniza a nossa secretária Yolanda, que foi que a quebra-mola que fica ali pertinho da loja 100, ali na esquina com a Duque de Caxias. Realmente precisa. Todo dia era pancada e foi parabenizado. Só. Aqui você está pondo quebra-mola em cima de quebra-mola. Então nós temos que ajudar o prefeito a economizar. Mas fazer o quebra-mola com responsabilidade. Igual ele falou, não estou aguentando mais. Vai, 5 ali, 4 ali, 8 aqui. Secretária Yolanda fica louca. Não precisa desse mundo de quebra-mola. Porque se eu fosse o Fábio, sabe o que eu fazia? Eu metia, era radar, todas as avenidas, Pardalzinho aqui. Porque se é só, o motorista, ele só para. Ele só obedece quando você mexe no bolso dele. Quebra-mola não segura ninguém, não. Quebra-mola não segura carro nenhum, não. Nenhum carro. Então tem que pôr o eletrônico, porque aí sim, vai vir dinheiro para o caixa da prefeitura. Poder muito bem chamar uma empresa, e eu tenho certeza que esse vereador aqui vai aprovar. Terceiriza, você vai daqui em São Paulo. Aliás, daqui não, porque se você sair daqui, você já pega quebra-mola. Mas você vai para cima aí, saiu na Fernandinha, entrou em São Paulo, saiu na cidade de São Paulo, inteirinho você não vê quebra-mola, Zé Rubens? Não tem quebra-mola, não tem quebra-mola em Campinas, não tem nada. Por quê? Tá lá os pardalzinhos. Desse jeitinho, gente, ó. Desse jeitinho, olhando do teu lado. Então é ali, é ali. Quer passar? Correndo? Que passe. Mas no final do mês vai vir a multa. E outra coisa, é um dinheiro que está sendo jogado fora, que nós poderíamos estar comprando outras coisas, mais procedimento lá na Secretaria de Saúde, mais cirurgias, mais medicamento para nós pôr na CDM, mais fralda, mais leite. Às vezes nós cobramos do prefeito, mas estamos esquecendo que o prefeito está sendo pressionado para pôr estande de quebra-mola. Pelo amor de Deus! Você não acha, vereador Guinho? Tem que ter, Antônio Carlos. Tem que ter, Yolanda, é o prefeito Fábio. Mas faça, Fabinho. Faça o engenheiro... ir lá e ver se tem possibilidade de colocar. Porque aqui é quebra-mola que pôs lá no Jardim Aeroporto. O primeiro acidente que tiver lá, o primeiro vereador que chegar lá, vai ser o Jaime Daniel. Tem que pôr quebra-mola para atender promotor, prender não sei quem, não. Tem que pôr se há necessidade. Há necessidade. Nós pagamos um pau essa semana aí, nas redes sociais, com relação à quebra-mola, e o rapaz está certo de colocar. Mas vamos deixar de pôr um pouco quebra-mola, vamos comprar fralda, vamos comprar remédio. Vamos tapar os buracos da nossa rua que não estão tapando, porque o prefeito, coitado, sofrendo pressão, para poder ficar pondo quebra-mola aí, ué? Até quando vai isso? Esse é meu desabafo. Imagina o quebra-mola. Dá para comprar 3.400 caixas de losartana e dá para comprar 7 mil caixas de fenobarbital. Dá para comprar clonazepam, diazepam. Mais cestas básicas. Como que vai comprar se não para, ué? Daqui a uns dias nossa cidade vai mudar de nome. Vai chamar, seja bem-vindo ao Tem Quebra-Mola. Porque só tem quebra-mola. Nós precisamos de cuidar de outras coisas da cidade, a não ser quebra-mola. Que é só isso que você vê o dia inteirinho. Então o prefeito Fábio está certo. Eu, se eu fosse o prefeito Fábio, eu suspendia toda, viu, Eulândia, toda a construção de quebra-mola da nossa cidade. Vamos fazer um quebra-mola se o engenheiro for lá e realmente for colocar. Bota tartaruga, bota todas as coisas, mas pelo amor de Deus, para com esses quebra-mola. Porque não está sobrando emulsão, não está sobrando asfalto aí para tapar os buracos das ruas, não, porque tanto quebra-mola está fazendo.
Varrer a cidade também, presidente. Tirar os matos da beira das guias, limpar os bueiros.
Está vendo? Está vendo? Talvez não está dando tempo, porque está fazendo quebra-mola.
Então.
Parabéns, vereador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Da Copasa, Alexandre. Nós vamos chamar aqui o coordenador da Copasa aqui, o. Como é que chama, Antônio Rose? Como é que chama, Ratinho? Tem um amigão lá do peito. Hã? Joab aqui. Chamar ele aqui mais uma vez. Resolver, Alexandre. Eu vou te falar uma coisa para você. Não sei. Vai que nós vamos apertar o filho deles, nós vamos. Trazer eles aqui e vamos fazer aqui o teste. Nós vamos fazer aqui da Câmara Municipal. Porque aí ele vai ver todos os vereadores ali, né, Dominguinho? E a gente olha ali para ver se realmente está acontecendo isso. E eles garantir para quem faça, para que quando eles tiverem que fazer a troca do hidrômetro. Beleza. Faz a troca do hidrômetro. Mas garante a média que o cidadão paga. Porque troca lá, é 200, troca, vai para 400, eles viram as costas para vocês. Ah, sem vergonha, essa Copasa, outra empresa que virou as costas para o povo mineiro. E não tem um deputado lá para xingar essa Copasa lá. E só xingar não vai adiantar nada. Viu, Alexandre? É difícil. Contrato dessa empresa em 2033 vence. Aí é hora de nós pisar no carro desse povo, ir no pescoço deles e trazer outra empresa para estar fazendo aqui, né, alimentando as nossas caixas d'água, mas de uma forma respeitosa à nossa população. Não roubando o dinheiro como está roubando de você. Ainda bem que você tem, graças a Deus, Alexandre, você hoje está aposentado, você lutou muito na sua vida. Agora, você imagina aquele pobre que não tem o dinheiro para pagar. Né? Então, é isso aí a nossa luta. Mas nós vamos fazer aqui com o pessoal da Copasa. Te prometo que todos os vereadores aqui estão convidados para acompanhar. Tá? Por dia? Ué, às vezes... Ah, fechado? Fechado 1 litro de água por dia, gente. Tem condição de trem desse?
Será que o relógio está com defeito?
Ué, mas eles já tinham... alguém da empresa já foi lá, Alexandre? Ah, trocou? E vai te cobrar quanto? 1 litro.
Então estava com defeito.
Então tá... Ah, tá. Beleza, então. Gente, vamos lá? Segunda parte, ordem do dia, iniciamos a ordem do dia com apresentação de proposições. Solicito ao segundo secretário vereador Luciano Solar que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados e dos pareceres.
De iniciativa do Executivo, mensagem número 24 de 2000... Peraí. Mensagem número 24 de 20 de abril de 2022, subscrita pelo prefeito municipal Fábio Marques Florencio, encaminhando o projeto de lei número 26/2022. Número do Legislativo, com solicitação para tramitação em regime de urgência que institui, no âmbito do município de Alfenas, a Semana da Consciência Intercultural aos Povos Indígenas, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências.
Está em discussão a urgência.
Eu gostaria de defender a urgência, até no sentido que não é um projeto polêmico, não é um projeto que... Né, vai afetar em nada a aprovação dele agora ou depois. Não acredito, inclusive, que tenha algum vereador que não votará a favor do projeto depois que ele tramitar, e a urgência iria aliviar a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que já é uma comissão muito demandada para avaliar os projetos que vêm aqui para casa. Então, eu defendo com urgência a votação, se os colegas vereadores e vereadoras aprovarem, é claro.
Não só... Está em discussão a urgência, em votação. Os vereadores que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Mensagem 20 de abril de 2022, subscrita pelo Prefeito Municipal, Fábio Marcos Lourenço, encaminhando o projeto de lei número 27 de 2022, que altera a lei municipal número 5.121, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a permuta de imóveis para execução de obras de asfaltamento na rodovia Otoni Ferreira Barbosa e estabelece normas para o desenvolvimento entre os municípios de Alfenas e Fama, concede isenção de IPTU e dá outras providências. Apresentação de pareceres. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aos seguintes projetos. Projeto de Lei nº 17, 2022, de Autoria do Executivo Municipal, que reserva aos negros e pardos 20% das vagas para cargos efetivos no âmbito da Administração Pública Municipal de Alfenas, Minas Gerais. Vou ler aqui rapidinho, né, a introdução do relatório e a conclusão. Conforme mensagem número 17, de 9 de março de 2022, subscrito pelo Prefeito Municipal, a proposição em análise pretende instituir um percentual mínimo de negros e pardos contratados no âmbito do município de Alfenas, nos termos da justificativa abaixo transcrita. O chefe do Executivo relata que a Lei Federal número 12.990, em vigor desde 10 de junho de 2014, que prevê que em todas as seleções do Serviço Público Federal é preciso reservar 20% das oportunidades para negros e pardos, como estabelece em seu segundo artigo, como estabelece no artigo 2º. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vou partir para a conclusão. Conclusão. Face ao exposto, existindo amparo constitucional e legal, manifestamos pela tramitação regimental do projeto de lei número 17 de 2022, deixando ao plenário órgão soberano que é a responsabilidade pela decisão acerca da conveniência e oportunidade da aprovação ou rejeição da citada proposição. Projeto de emenda... Isso, perdão. É aqui mesmo. Projeto de emenda à LOM, LOM número 2, de 18 de abril de 2022, de autoria de todos os vereadores, que altera o artigo 33, caput, da Lei Orgânica do Município de Alfenas, para fins de modificar o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa anual. Projeto de lei de emenda à Lei Orgânica do Município de Alfenas, número 2 de 2022, pretende obter autorização legislativa para alterar a redação do artigo 33. Conforme justificativo dos vereadores, caso a pretensa modificação seja aprovada, o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa anual passaria a vigorar entre 16 de julho e 14 de agosto de cada ano, ao invés de coincidir integralmente com o mês de julho, 1º a 31, como acontece atualmente. Conclusão. Face ao exposto, não havendo óbices de natureza legal e constitucional quanto à regular tramitação do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de 2 de 2022, manifestamos pela sua aprovação.
É isso, acabou.
Ah, tá. Projeto de resolução número 2, em 18 de abril de 2022, de autoria da mesa diretora, que altera os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 3º da resolução número 4, de 14 de 12 de 2016, Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfenas, para fins de modificar o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa anual.
Solicito para ser verbal os membros da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto. Projeto de Lei número 17/2021, de Autoria do Executivo Municipal, que reserva aos negros e pardos 20% das vagas para cargos efetivos no âmbito da Administração Pública de Alfenas, Minas Gerais. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes, ausente. Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Solicito ao secretário, ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 37/2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: requer que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Lista dos alunos matriculados que têm professores de apoio. 2. Lista e cópia do certificado de especialização desses professores, conforme é exigido. 3. Lista de alunos matriculados que têm laudo médico.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Esse requerimento, ele se faz importante devido à reunião que nós tivemos com mães de pessoas com TEA e também com os profissionais da rede municipal, né, do CMA, em relação ao atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Sendo assim, foram mais de 2 horas de reunião, de conversa, e chegamos a um denominador comum, né, dizendo da importância do Poder Executivo fazer a sua parte, esta casa, como fiscalizadora que é, fazer a sua parte e dar apoio, né, inclusive para os profissionais do CMA. Inclusive, vereador Dunga, foi falado da questão da nossa emenda, né? Nós vamos conversar com o prefeito para que um valor importante seja possível fazer capacitação para todos os profissionais, os 32 profissionais que trabalham atualmente no Centro Municipal do Autista. E é através do conhecimento que essas crianças e adolescentes terão melhores condições de cuidarem de si, né? Que é o grande objetivo que os professores do CMA têm. Obrigada.
Faz uma colocação. Senhor presidente.
Está em discussão, com a palavra a vereadora Tereza Suelene.
Você pediu primeiro, Tani, vereadora Tani.
Pode falar, só
pode,
falou, só,
pode falar, pode... Tani, eu espero você, eu falo logo após, por favor.
Rapidamente. Eu também estava presente na reunião. Eu acho até importante esse requerimento. Aqui nós tivemos presente 5 ou 6 mães, mas o município atende, no momento, 200 crianças e adolescentes com TEA, né? E é importante que os dados ficam claros, mas o que nós sentimos nessa reunião é a importância que a luta que o próprio CMA, o nosso Centro Municipal do Autismo, vem fazendo por conta da equipe multidisciplinar. E agora tem-se o caminho legal via Secretaria de Educação Municipal para o contrato de psicólogo, assistente social, fono, que antigamente a gente fazia em parceria com a saúde. Então, isso vai ser um grande avanço que ainda será encaminhado brevemente. Inclusive, vai ser agendado para a próxima semana uma reunião, tirando comissão daqui, comissão de outros núcleos que o CMA tem. Então, isso é muito importante e vem contribuir para que o município faça cada dia mais a inclusão. Obrigada.
A discussão com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Vereadora Cátia, eu parabenizo você por esse requerimento. As reclamações são muitas das mães dessas crianças portadoras desse espectro autista. E você fez esse requerimento até que numa hora certa, por conta que a PAI está com deficiência de funcionários para estar cuidando dessas crianças, as escolas também, e a falta de capacitação nos professores que trabalham nessas escolas municipais com essas crianças que apresentam sintomas. E então, uma mãe chegou até muito triste, abatida, no hospital, e queixando sobre o tratamento que essa criança está tendo, a filha dela, né, e tem mais crianças, nessas escolas municipais. Então, que a Secretaria da Educação, que a vereadora Tani Rose participa também dessa diretoria, dessa secretaria, né, vereadora? Que veja que as reclamações existem, né? E então,
foi muito pertinente esse requerimento seu e que essa fiscalização continue, porque as crianças precisam de amparo. E tem muitas deficiências nesses tratamentos aí, no nosso município, que precisa ser regularizado.
Então, acho que pode contribuir, vereadora, pedindo para que seja encaminhado diretamente à secretaria.
Tá.
Quando tem algum caso com problema, ele é brevemente acolhido. Isso que eu coloquei, entendemos mais de 200, o município atende mais de 200 crianças com TEA e tem conseguido encaminhar.
Então, vereadora, só um minutinho, presidente, rapidinho aqui, olha.
Casos novos aparecem a todo dia, porque hoje sai um laudo, daqui uma semana sai outro laudo, às vezes você demora até uma semana para achar o perfil do professor de apoio, porque às vezes é Libra, você tem que encontrar alguém na... É uma deficiência visual, você tem que encontrar alguém na rede que tenha essa formação. Então, cada caso é um caso. E
vereadora,
a secretaria
Rose, deixa
conversa
a vereadora Tereza concluir o
raciocínio com as
dela, por gentileza.
É rapidinho aqui, o presidente. Então, vereadora, é sobre isso mesmo, essa situação de funcionários capacitados e a falta de uma administração assim, voltada especialmente para essa parte aí da educação que a população usuária está cobrando, os pais dessas crianças. Então, vereadora, a gente está aqui para trazendo essas queixas e procurar também sanar esses problemas aí, que é a necessidade da população. Se bem que a educação é pedra fundamental na nossa vida, né? E todos nós nascemos analfabetos, então nós procuramos o saber todos os dias. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
O vereador, eu quero só fazer uma pergunta para a senhora. Esse professor de apoio é só em sala de aula ou em casa também, nas residências?
Sala de aula. Sala de aula.
Sala de aula.
Obrigado,
sala de aula. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 38, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto: requer que sejam prestadas as seguintes informações. Fornecer a lista atualizada nominal dos empresários contemplados por doações, concessões de terreno, mediante contrapartidas, bem como fornecer dados completos das empresas beneficiadas, tais como nome, CNPJ, endereço da empresa e do proprietário e contato telefônico. Além de tais dados, informar ainda qual o andamento do cumprimento das tais contrapartidas assumidas por cada um deles, ou seja, o que já foi cumprido, o que ainda deverá ser cumprido e qual o prazo para o cumprimento da obrigação. 2. Fornecer lista atualizada das empresas que concluíram as contrapartidas, bem como prestar contas detalhadas de como se deu o pagamento da obrigação assumida.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Uma palavra... Vereador Paulinho do Asfalto.
Eu parabenizo a senhora, vereadora, por esse requerimento tão importante, mas quero deixar bem claro, a senhora, sou totalmente favorável, mas esse requerimento, eu fiz ele em agosto, aí demoraram para responder, pediram dois prazos a mais, eu respeitei, aceitamos, a casa aceitou, e o padre Vandemilson, mais o Conrado, eles trabalharam até horas da noite, durante 60 dias, para responder esse requerimento a pedido meu. Então, com todo respeito com a senhora, só está de parabéns, é um requerimento muito bom, sou a favor do seu requerimento, mas esse requerimento eu fiz ele e eles responderam para nós, para esta casa, em novembro.
Com a palavra, vereador Tereza Helene.
Só um minutinho, presidente. Esse requerimento solicitando informações de contrapartidas é estimado, vereador Paulinho do Asfalto. Eu fiz logo no início da minha vereança também. Então, eu tenho todos os meus documentos catalogados no meu gabinete, né? E tenho a minha assessoria, tenho uma competência de assessoria que eu peço para averiguar todos os meus serviços e para eu estar fazendo a interação. Então, o senhor fez o respeito, parabéns para o senhor. É o nosso dever fiscalizar, e esse é o trabalho que nós devemos fazer nessa casa do povo, no nosso município, na nossa amada Alfenas. Então, é que nós dois estejamos em parceria, quanto ao nosso trabalho. Parabéns para o senhor também.
Com a palavra, a vereadora Cátia Goiatá.
Senhor presidente, brevemente, o vereadora Tereza, o seu requerimento, ele se faz importante por causa da atualização desses dados, né? Então, sim. E isso é importante tanto para o Poder Executivo, é bom para o Poder Executivo e é bom para os bons empresários, aqueles que já cumpriram com as suas obrigações com o nosso município, né? Então, essa atualização ela acaba por pressionar aqueles empresários que, por algum problema ou por motivos que eles podem dizer, né, que a parte deles ainda não foi cumprida. Então, é pertinente devido à grande importância da atualização dos dados. Então, parabenizo a senhora.
Muito obrigada, vereador.
Com a palavra, vereador Dunga.
Enquanto o outro falava, eu estava aqui do lado conversando com a Cátia. Eu acho que atualizar é muito importante, né? Quem não custa chamar, perguntar, indagar, porque eu mesmo já estou sendo perguntado de novo, mais uma vez. Então, eu acho que o requerimento ele faz parte, sim, né? Tem que chamar assim de novo, tem que começar. Nós sabemos que o prazo foi até um ano, né, Luciano? Até o final do ano. E prestar conta, cada um prestar conta daquilo que fez, o que não fez. Então, eu acho importante o requerimento também. Parabéns, vereador.
Uma palavra, vereador Luciano Solar.
Eu vou sugerir, inclusive, então, Tereza, que após a chegada desse documento, que inclusive vai ser importante para poupar trabalho para mim, para o Dunga e o Guinho, que a gente olhe, né, o que o Poder Executivo declarou e aí a gente chame as empresas que não estão dando andamento na contrapartida para fazer o papel da casa e a gente anuncia aqui para quem quiser saber o dia da reunião, a gente avisa, quem quiser participar, pode participar. A única coisa que eu não concordo no requerimento é pedir o endereço particular das pessoas, já que, na verdade, são CNPJs, né? Só isso que eu não concordo, mas de resto, eu acho importante também e nos poupa trabalho.
Só um minuto, presidente. Vereador, obviamente que eu vou participar dessa reunião constando e sendo constando tudo que eu pedi e sendo enviado a minha solicitação para essa casa. Porque eu faço parte da comissão de obras. Então, essa vereadora fiscaliza as obras também.
Sim, mas...
Né? Então, tem uma comissão de obras que essa vereadora foi retirada dela e colocada o Guinho, somente essa vereadora, uma comissão especial, para afastar essa vereadora das funções dela. Mas essa vereadora, por direito parlamentar, ela continua na fiscalização.
Mas por que eu disse o contrário disso, vereadora Tereza? Em qual momento eu disse que seu requerimento não era legítimo?
Eu estou te explicando o meu trabalho.
Mas eu não questionei o seu trabalho. Eu sugeri que, inclusive, você participasse.
Como participante, membro da comissão de obras, ele continua.
Beleza.
Mesmo que tenha uma comissão, que muitas vezes meu nome não é citado aqui, porque eu fui afastada somente eu, que a população de Alfenas fica ciente disso. E foi colocado Wagner Tarcísio de Moura, vereador, Wagner Tarcísio de Moura. E permaneceu você como presidente e o vereador Márcio Dunga. Então, somente essa vereadora que foi afastada dessa comissão. Mas essa vereadora mantém com o trabalho dela, em nome do Senhor Jesus, até o final do mandato.
Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Eu quero também, senhor presidente, parabenizar esse requerimento da vereadora. E o que ela está falando aqui... sobre a comissão que foi votada em plenário. O que tem valor jurídico é aquele que foi votado em plenário. Sem o plenário não existe valor jurídico. Aqui é os três da comissão de obra, com o presidente, o vereador Solar, relator Dunga e a secretária, a vereadora. Então, ela está falando sobre
vereador, foi
o
votado
valor jurídico
em plenário,
da
foi
da comissão.
Votado em plenário a criação da nova comissão. O senhor, inclusive, estava presente na reunião aqui. Se quiser, eu pego aqui e te mostro.
Não, mas eu não falei nada, mas o que eu falo, que foi o valor jurídico, quem manda é votado em plenário. Em plenário, quem manda? É o soberano. Fora do plenário, não existe outra comissão.
Não existe comissão que não seja
votada. Muitas das vezes fica o vereador sem saber o que está passando. Eles têm que participar. Por que criou outra comissão? Não existe, vereador. Essa é a realidade.
Deixa, eu posso, presidente, agora para falar? Eu vou resumir isso aqui em poucas conversas. É a minha opinião. Primeiramente, queria parabenizar a vereadora Tereza Schelene, Requerimento importantíssimo, vereadora Tereza. Mas nós temos que ser firmes. O terreno foi doado. Beleza, o caboclo foi lá, pegou um terreno de 400 mil, 500 mil, que seja o que foi. Chegou lá, chegou que nesse requerimento deu a resposta. E ele não cumpriu com a contrapartida, e nós vamos olhar o prazo da data de doação do terreno. Deu os 2 anos, não pagou a contrapartida do município, é só nós tomar, esplenar essa casa aqui, é soberano para fazer isso. Então é só nós trazer o bem, que é bem público, que é do povo, para nossos cofres. Ou seja, não pagou, não cumpriu a contrapartida, tchau Paraná. Tiveram 2 anos para cumprir. Não cumpriu? Oi, gente. E outra coisa, com relação à comissão de obras, viu, vereador Dominguinhos, com todo respeito a todo vereador, temos a comissão que foi passada nesse plenário. E outra coisa, que bom que eu vejo em cada um de vocês da comissão que está apto, viu, vereadora Tereza, fazer as reuniões e fiscalizar. E conte sempre comigo, eu já falei que pode contar com o presidente. Estou aqui do lado de vocês, te parabenizar mais uma vez, vereador Tereza. Cumpriu, não cumpriu, pega de volta o terreno e pronto, acabou. Traz para o município de volta. Em votação?
Nós precisamos, presidente, de empresários e pessoas que somem para o nosso município. Então, é por esse motivo que precisa de permanecer com as fiscalizações.
Então tá bom, vereadora. Parabéns, viu?
Obrigado.
Está em discussão o regulamento, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 17/2022, de autoria do Executivo Municipal, que reserva aos negros e pardos 20% das vagas para cargos efetivos no âmbito da administração pública de Alfenas, Minas Gerais. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Projeto de lei número 18/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a proibição da mobilidade animal de tração e da outras providências. Está em discussão o projeto?
Presidente.
Com a palavra, vereador Braz.
O projeto aí, nossa comissão viu, vamos pedir adiamento por 30 dias e requerer mais estudo do projeto.
Sim, parabéns. Está em discussão o projeto? 30
dias. Adiamento, 30 dias.
Adiamento para mais 30 dias. Queria parabenizar aí, vereador. Porque se você não pede, eu ia pedir. Por 30 dias. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por todos. Projeto de lei. Projeto de emenda à lei LOM número 2, de 18 de abril de 2022, de autoria de todos os vereadores, que altera o artigo 33, caput da lei orgânica do município de Alfenas, para fins de modificar o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa anual. Está em discussão o projeto de emenda à lei orgânica municipal. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 2, em 18 de abril de 2022, de autoria da mesa diretora, que altera os incisos 2º, parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 3 da resolução número 4, de 14 de 12 de 2016. Regimento interno da Câmara Municipal de Alfenas para fins de modificar o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa anual. Está em discussão o projeto de resolução. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, é dado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Eu quero avisar os companheiros vereadores que eu faço parte do Terço dos Homens, da Igreja Mãe Rainha, lá no aeroporto, e na segunda-feira fica todos convidados aqui para um terço que vai ser no gabinete do prefeito Fabim, às 17h30, segunda-feira de hoje há 8 dias. Inclusive, o Fabim pediu que eu passasse a mensagem a todos vocês, viu?
Com a palavra, vereador Dunga. Dunga, só te lembrando daquela...
Só para lembrar o nome da nossa alfenense lá, que não podia esquecer, da nossa representante feminina, Janaína da Silva Gonçalves, categoria esporte, dupla mista, 43 quilômetros, Santa Rita do Passa Quatro, junto com o Rodrigo Vieira Zanin. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Com a palavra, vereadora Tânia Rose.
Parabenizar a Semana do Brincar, que foi a Semana Mundial também, e realizada aqui em Alfenas, lá na Vila Formosa, com participação da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, e as crianças da comunidade da Vila Formosa e região puderam participar de várias brincadeiras. Foi uma semana muito especial.
Presidente.
Com a palavra, vereador Guinho.
Dá os parabéns hoje para a Cátia Goiatá, seu aniversário. O Luciano Solar, né, Luciano? Você não fala para nós?
Meu aniversário foi um erro do Facebook. Meu aniversário é junto com o da Tani, dia 20
Obrigada,
de maio.
Obrigada, Guinho.
Não é meu aniversário, não. Vamos tomar vários vinhos.
Parabéns para a Cátia aí, gente.
Vamos cantar os parabéns para a Cátia. Então, vamos lá.
Botei a coroa na cabeça. Obrigadão para todo mundo, obrigado.
Parabéns, Kátia, que Deus te ilumine, te proteja. Você continue sendo essa mulher guerreira, batalhadora que você é. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos e vão com Deus.